Ordinária desse dia de hoje, 5 de agosto de 2019, retomando aqui os trabalhos de sessões ordinárias do Poder Legislativo da cidade de Anápolis. Solicito o vereador Mauro José Severiano que faça a aferição de quórum para dar início aos trabalhos.
Vereador Deusimar Japão, vereador Pastor Elias, vereador Fernando Detran, vereadora Geli Chances, vereador Ederson Lopes, vereador Lera Varenga, vereador Valdete, vereador Jean, vereador Paulo de Lima, vereador João da Luz, vereador Tele Júnior, vereador Luiz Santos Lacerda, vereador presidente Leandro Ribeiro, vereadora Eline Rosa, vereador Mauro Severiano. Quórum suficiente, senhor presidente.
Obrigado, vereador Mauro Severiano. Havendo um quórum suficiente, declaro aberta a presente sessão e solicito ao vereador Pastor Elias que faça a leitura do texto bíblico.
Leitura do texto bíblico. Bom dia a todos. Exultai no Senhor a nossa força, mas meu povo não ouviu a minha voz. Israel não quis saber de obedecer-me. Deixei então que eles seguissem os seus caprichos. Abandonei-os e em seu duro coração. Quem me dera que meu povo me escutasse, que Israel andasse sempre em meus caminhos. Seus inimigos, sem demora, humilharia e voltaria a minha mão contra o opressor. Os que odeiam o Senhor o adulariam e seria o seu destino para sempre. E eu lhe daria de comer a flor do trigo, com mel que sai da rocha o fartaria. Salmo 80, palavra do Senhor.
Obrigado, vereador Pastor Elias. Solicito a primeira secretária, vereadora Eline Rosa, que faça a leitura da síntese da ata da sessão anterior, bem como correspondências e projetos a serem encaminhados às comissões.
Síntese da ata da 6ª sessão extraordinária da Câmara Municipal de Anápolis. Aos 10 dias do mês de julho de 2019, às 12 horas e 35 minutos, reuniu-se a Câmara Municipal de Anápolis em sessão extraordinária por convocação e sob presidência do vereador Leandro Ribeiro, secretariado por Eline Rosa, Liz Lacerda, Mauro Severiano, Tele Júnior e João da Luz. A hora determinada, o senhor presidente solicitou que se fizesse a chamada dos vereadores presentes. Constatado o quórum, declarou aberta a sessão. Pequeno expediente. O senhor presidente solicitou a leitura da síntese da ata da sessão anterior e a ata completa foi colocada à disposição dos senhores vereadores e aprovada. Ordem do dia. Foi feita a verificação dos presentes, constatado quórum suficiente. Houve votação de projetos. Em segunda votação, projeto de lei complementar 129 de 2019, de autoria do prefeito municipal, que dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional de natureza especial no orçamento gerado no município de Anápolis e da outras providências, aprovado por unanimidade dos presentes. 2. Projeto de lei complementar 140 de 2019, de autoria do prefeito municipal, que dispõe sobre alterações na lei complementar 279 de 11 de julho de 2012 e na lei complementar 136 de 28 de dezembro de 2006 e da outras providências, aprovado por unanimidade dos presentes. 3. Projeto de lei complementar 141 de 2019, de autoria do prefeito municipal, que autoriza alienação por doação não onerosa de bens móveis que compõem o acervo patrimonial dos órgãos e das entidades do Poder Executivo, considerados inservíveis para fins de uso de interesse exclusivamente social e da outras providências, aprovado por unanimidade dos presentes. 4. Projeto de lei complementar 142 de 2019, de autoria do prefeito municipal, que institui o programa de aposentadoria incentivada, PAI, no âmbito da Prefeitura Municipal de Anápolis e da outras providências, aprovado por unanimidade dos presentes. 5. Projeto de lei complementar 143 de 2019, de autoria do Prefeito Municipal, que altera o anexo 1 da Lei Complementar 303 de 2013, que autoriza a contratação temporária de pessoal para atender a necessidade de excepcional interesse público da Secretaria Municipal de Educação, nos termos do artigo 37 da Constituição Federal e da outras providências, aprovado por unanimidade dos presentes. 6. Projeto de lei ordinária 128 de 2019, de autoria do Prefeito Municipal, que dispõe sobre o programa de benefícios fiscais e da outras providências, aprovado por unanimidade dos presentes. 7. Projeto de lei ordinária 138 de 2019, de autoria do Prefeito Municipal, que dispõe sobre a denominação de José Batista da Silva, o logradouro público localizado entre as ruas Pérez Aidar, Pérola e Paraguai, do bairro São Sebastião, aprovado por unanimidade dos presentes. 8. Projeto de lei ordinária 139 de 2019, de autoria do Prefeito Municipal, que dispõe sobre a denominação de Praça Terezinha Abdala Porto, O logradouro público localizado entre a Rua 130 e a Avenida Paraguai, sem número, do bairro Vila Formosa, aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto de Lei Ordinária 110 de 2019, de autoria do vereador Jean Carlos, dar-se ao nome de engenheiro Dido Gonzaga Jaime, área pública municipal, praça situada na Rua A, quadra E, no bairro Cidade Jardim, aprovado por unanimidade dos presentes. 10. Projeto de Lei Ordinária 136 de 2019, de autoria do vereador Leandro Ribeiro, dar-se a nome UPA, Unidade de Pronto Atendimento Pediátrico de Anápolis, Dr. Lineu Gonzaga Jaime, aprovado por unanimidade dos presentes. Esgotada a pauta, o senhor presidente determinou o encerramento da sessão e convocou outra para o dia 5 de agosto em horário regimental. Passo a leitura dos projetos a serem encaminhados às comissões. Projeto de Lei Ordinária número 125 de 2019, de autoria do vereador Lélio Alvarenga, que torna obrigatória a retirada das pontas dos palitos de madeira utilizados para churrasquinho e outros no âmbito do município de Anápolis, comercializados em bares, restaurantes, lanchonetes, festas e similares e outras providências. Projeto de Lei 126 de 2019, de autoria do vereador Lélio Alvarenga, que dispõe sobre a instituição do Dia Municipal do Teste do Pezinho, a ser desenvolvido pela Secretaria Municipal de Saúde de Anápolis e da outras providências. Projeto de Lei Complementar número 130 de 2019 do Prefeito Municipal, que regula a instalação, renovação, regularização e compartilhamento de antenas, infraestrutura de suporte e licenciamento das estações transmissoras de telecomunicações, que revoga a Lei Municipal 362 de 2016, com efeitos repristinatórios do artigo 127 da Lei Complementar número 349 de julho de 2016 e altera sua redação. Projeto de Lei Ordinária 131 de 2019, de autoria da vereadora professora Gelim, que altera o artigo 1º da Lei 3.272, de dezembro de 2007, que dispõe sobre a proibição do uso de telefone celular nas escolas municipais do município de Anápolis e das outras providências. Projeto de Lei Ordinária número 132 de 2019, de autoria do vereador Leandro Ribeiro, que institui o programa Adote um Ponto de Ônibus e das outras providências. Projeto de Lei Ordinária número 133 de 2019, de autoria do vereador Leandro Ribeiro, dá-se ao nome de Cândido Ferreira de Souza, a área pública municipal, praça situada na Avenida Comercial, esquina com a Avenida Ipiranga, no bairro de Lourdes. 7. Veto 134 de 2019 do Prefeito Municipal, veto total ao autógrafo de lei 041 de 2019, que autoriza o Poder Executivo a instituir o Programa Municipal de Incentivo à Energia Solar, de autoria das vereadoras Thaís Souza e Eline Rosa. Veto 146 de 2019 do Prefeito Municipal, veto total ao autógrafo de lei 051 de 2019, que altera a lei 3.845, de 10 de agosto de 2016, que dispõe sobre a comercialização de alimentos em logradouro, áreas e vias públicas, food trucks e da outras providências, de autoria do vereador Lisiane José Borges. Projeto de Lei Ordinária 147 de 2019, de autoria do vereador Lisiane José Borges, permite a condução de pessoas atendidas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, SAMU, para estabelecimentos de saúde privados e da outras providências. Projeto de Lei Ordinária 148 de 2019, do vereador João da Luz, que cria o pipódromo no âmbito do município de Anápolis e da outras providências. Projeto de Lei Ordinária 149 de 2019, de autoria dos vereadores João da Luz e Tele Júnior, que institui no âmbito do município de Anápolis o Dia da Bíblia e da outras providências. E projeto de decreto legislativo número 150, de autoria do vereador Tele Júnior, que concede o título de cidadão anapolino ao senhor Antônio Sebastião de Almeida e da outras providências. São estes os projetos a serem encaminhados. Passo a leitura das correspondências. Inicialmente, é um ofício do gabinete da vereadora Thaís Souza, justificando as ausências às sessões ordinárias do mês de agosto, nos dias 5, 6 e 7, também a ausência nas comissões de Constituição e Justiça, na Comissão de Urbanismo e Transporte, nos dias 6, 8 e 7 de agosto, tendo em vista que ela estará num congresso fora do Estado. Ofício da chefe de gabinete do vereador Alfredo Landim, também justificando a ausência do vereador na sessão de hoje, por motivos particulares. Agora as correspondências. Correspondência do presidente do Senado, senador Davi Alcolumbre, encaminhando resposta à moção de repúdio a respeito dos cortes orçamentários feitos na educação pelo governo federal. Resposta de requerimento da vereadora professora Geli. Correspondência do Ministério da Economia, Gerência Regional do Trabalho em Anápolis, de sua gerente regional, Vanessa Paula de Souza Alves, encaminhando resposta a respeito dessa gerência, o cumprimento da lei federal que regulamenta a profissão de bombeiro civil. Resposta a requerimento do vereador João da Luz. Correspondência da Secretaria de Estado da Saúde, pelo secretário Ismael Alexandrino Júnior, encaminhando resposta a respeito da moção de apelo ao governo do Estado de Goiás, solicitando revisão do repasse feito à Santa Casa de Misericórdia de Anápolis, em resposta a requerimento do vereador Lélio Alvarenga. Correspondência do Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes, DENIT, pelo seu subintendente regional, engenheiro Volney Vieira de Freitas, encaminhando resposta a respeito da troca e reparo de lâmpadas na extensão da iluminação do trevo do viaduto Miguel Moreira Braga, setor industrial aeroporto, em resposta a requerimento da professora Geli. Correspondência da Triunfo Concebra, por seu diretor-presidente, Odenir Sanches, que encaminha resposta a respeito da solicitação de implantação de passarelas na BR-060, próximo ao posto presidente à Igreja Assembleia de Deus Madureira, em resposta a requerimento do vereador Pastor Elias. Correspondência do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência de Anápolis, por sua presidente Meire Leão Dias de Souza, encaminhando informação da nova composição da diretoria executiva, já empossada no dia 25/4/2019, e agradecendo a indicação dos vereadores titular Pastor Elias Ferreira e suplente Lélio Alvarenga. Correspondência da Secretaria Municipal de Saúde, pelo seu secretário Lucas Leite de Amorim, encaminhando resposta a respeito da solicitação de informações sobre a previsão de gastos com a lavanderia contratada pelo município, resposta de requerimento do vereador Alfredo Landim. Encaminhando resposta a respeito da solicitação de informação da convocação dos candidatos aprovados e classificados em concurso público da saúde, em resposta a requerimento do vereador Tele Júnior. Correspondência da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, pelo secretário Francisco Lacerda, encaminhando resposta a respeito da solicitação de implantação de rede de esgoto em todo o bairro Parque Residencial das Flores e Vila Norte, em resposta a requerimento do vereador Deusmar Japão. Correspondência da Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil, Rafael Moreira Farinha, engenheiro ambiental, encaminhando resposta sobre a avaliação de terreno em condição precária e alto risco de desmoronamento em residência na Vila Santa Maria. Resposta de requerimento da vereadora Thaís Souza. Correspondência do Procurador da Procuradoria-Geral do Município, por seu gerente de processo legislativo, Vander Martins Ribeiro, encaminhando para conhecimento cópia dos seguintes termos e convênios relacionados. Termo aditivo 006 de 2018, celebrado com a Universidade Estadual de Goiás. Termo aditivo convênio 010 de 2018, celebrado com o Instituto Cristão Evangélico de Goiás. Termo aditivo 1, número 11 de 2018, celebrado com a Associação Missionária Esperança. Termo aditivo 2 ao convênio 008 de 2018, celebrado com o Instituto Luz de Jesus. Aditivo 1 ao convênio 007 de 2018, celebrado com a Fundação James Fanstone. Aditivo 1 ao convênio 009 de 2018, celebrado com a Fundação de Assistência Social de Anápolis. Aditivo 2 ao convênio número 001 de 2017, celebrado com o Instituto Cristão Evangélico de Goiás. Aditivo 2 ao convênio número 003 de 2017, celebrado com o Instituto Luz de Jesus. Aditivo 3 ao convênio 001 de 2018, celebrado com a Universidade Estadual de Goiás e outras. Aditivo 1 ao convênio 008 de 2018, celebrado com o Instituto de Medicina e Comportamento Eurípedes Barçanufo. Gente, está difícil ver aqui. Prestação de contas do convênio 044 de 2014, celebrado entre o município e o Conselho Cristão sobre Álcool e Drogas. Caso de recuperação Novo Nascimento, referente à quarta parcela. A correspondência da Contadoria Geral do Município, por senhor José Milton Ferreira de Souza, encaminhando para conhecimento a cópia dos seguintes balancetes. Janeiro a abril de 2019, Fundo Municipal do Corpo de Bombeiros. De janeiro a maio de 2019, do Fundo Municipal de Assistência Social, do Fundo Municipal de Cultura, da Companhia Municipal de Trânsito e Transportes, MTT, do Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano, do Fundo Municipal de Meio Ambiente, do Fundo Municipal de Habitação, do Fundo Municipal de Manutenção e Reaparelhamento da Procuradoria-Geral do Município de Anápolis, do Fundo Municipal de Saúde. De janeiro a junho de 2019, do Fundo da Infância e Adolescência, do Fundo Municipal de Ciência e Tecnologia, do Fundo Municipal de Defesa do Consumidor. Também o relatório geral de gestão fiscal relativo ao primeiro quadrimestre de 2019, relatório resumido da execução orçamentária relativa ao segundo bimestre de 2019 e o balancete do Fundo Municipal de Educação e do Fundeb referente ao mês de abril de 2019. Correspondência da Procuradoria-Geral do Município pelo diretor de processo legislativo, senhor Otoniel Ferreira Filho, encaminha para conhecimento dos novos vereadores as leis sancionadas. Leis 4.027 de 2019, que dispõe sobre a denominação de José Batista da Silva, logradouro público no bairro São Sebastião. Lei 4.028/2019, que dispõe sobre a denominação de Praça Terezinha Abdala Porto, na Vila Formosa. Lei 4.029, que dá-se-á o nome de UPA, Unidade de Pronto Atendimento Pediátrico de Anápolis, Dr. Lineu Gonzaga Jaime. Lei 4.030/2019, que dá-se-á o nome de Engenheiro Dido Gonzaga Jaime, a praça situada no bairro Cidade Jardim. Lei Complementar 417/2019, que dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional. Lei Complementar 418/2019, que dispõe sobre alterações na Lei Complementar 279 de julho de 2012 e na Lei Complementar 316 de dezembro de 2006. Lei Complementar 419/2019, que autoriza alienação por doação não onerosa de bens móveis. Lei Complementar número 420/2019, que institui programa de aposentadoria incentivada, PAI. Lei Complementar número 421/2019, que altera o anexo 1 da Lei Complementar 303/2013, contratação temporária de pessoal para a Secretaria Municipal de Educação. E, por fim, a correspondência da Contadoria da Câmara Municipal de Anápolis, pelo contador Clésio Mendonça Pinto, que encaminha para conhecimento dos novos vereadores os balancetes financeiros de março e abril de 2019 da Câmara Municipal de Anápolis. São essas as correspondências, presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, primeira secretária Helena Rosa. Realmente a pauta cheia, né, devido ao recesso de sessão ordinária, por isso acumulou as correspondências. Antes de dar início ao pequeno expediente, quero cumprimentar a todos os presentes aqui no plenário, né, acompanhando a sessão ordinária, aos nossos telespectadores que nos acompanham pela TV Câmara, canal 10, e também pela TV Web, aos ouvintes da Rádio Manchester também, que acompanha esta presente sessão. Já iniciando o pequeno expediente, convido o primeiro orador inscrito, vereador Lélio Alvarenga.
Então, não li aqui separado, mas lá, aqui eu li tudo. Bom
dia, senhor presidente. Cumprimentando o senhor, cumprimento todos os pares desta casa. Cumprimento a todas as pessoas que nos acompanham através da Rádio Manchester, Rádio Imprensa, Rádio São Francisco, aos nossos internautas, também a vocês que se fazem presente nesta manhã, no início desse semestre legislativo. Cumprimento também todos os servidores dessa casa e a cada cidadão que faz a história acontecer na cidade de Anápolis. Senhor presidente, primeiro, pedir a Deus mais uma vez a proteção para que nós possamos cumprir bem o nosso mandato, como sempre temos feito, com responsabilidade, com ética, com princípios e com honestidade. Graças a Deus. E também cumprimentar aqui a oportunidade, né, mais uma vez, a cidade de Anápolis, pelos 112 anos desta belíssima cidade. Dizer também que, durante esse mês de julho, mês de recesso de sessões ordinárias, estivemos presentes todos os 31 dias oficiais aqui nesta casa, trabalhando um mês com bastante trabalho, agenda positiva por parte do Executivo, onde o Vossa Excelência esteve presente também, estivemos presentes basicamente em todos os eventos, inaugurações, agenda positiva bastante cheia neste mês de julho. Então, quero cumprimentar o Executivo, que fez com que nós pudéssemos ter boas notícias neste mês de julho. Mas o principal motivo, senhor presidente, que me traz a essa sessão de hoje é discutir a respeito desse projeto de lei 125/2019, de autoria nossa, onde o projeto nem mesmo tinha vindo para a leitura, puxaram no arquivo da Câmara Municipal e publicaram de forma maldosa e expandiu aí pelas redes sociais sobre a retirada das pontas de espeto ironizando, dizendo que tínhamos que furar a carne a partir de agora, até mesmo com a furadeira e etc. É ruim a gente poder ver que tem pessoas que infelizmente não torcem para o bem da cidade, para a segurança pública. Trouxe alguns dados, senhor presidente, aqui. Rio de Janeiro, fevereiro de 2017. Torcedor do Botafogo é assassinado com espetinho de churrasco. Na cidade de Alagoas, Marechal Deodoro, em 2017. Jovem é assassinado com espetinho de churrasco. Reportagem do Fantástico, 28/1/2018. Criança de 11 anos sobrevive depois de ser atingida por espetinho de churrasco no coração. TV Bahia, 2018, 23 de julho. Criança sofre perfuração no olho com espetinho de churrasco. Reportagem Nacional Brasília, 6/2/2018. Sem garis, são feridos por ano com descarte de lixo inadequado de objetos. Os mais comuns são os espetinhos de churrasco, que fazem 100 garis por ano ferido em Brasília. Tivemos também, agora, no carnaval passado, desse ano, 2018, a proibição da comercialização de espetinho em Salvador. É uma lei daquela cidade, daquela capital, onde proibia. Mas, todos os dias, depois nós publicamos essa lei, nós recebemos apoio, recebemos testemunhos de pessoas. Eu falo por mim mesmo, nos anos 86, 87, um amigo meu, o seu filho de apenas 6 anos, teve o seu olho perfurado, hoje é um jovem, já casado, com olho de vidro. Aqui em Anápolis, perfurado com espetinho. Eu vejo que é uma lei que realmente vem trazer segurança. As nossas crianças, os nossos garis, aquelas pessoas que recolhem o lixo do dia a dia. Mas nós estamos aqui para fazer o bem, para fazer aquilo que é certo, aquilo que é a favor da população. Se a população acha que não é importante, então eu retiro esse projeto de lei antes mesmo de ir para as comissões.
Conclua, então, por gentileza, vereador.
Estou concluindo, senhor presidente. Minutinho, por gentileza. Para que nós possamos ter aqui mais tranquilidade. Não é essa. Se realmente a população, algumas pessoas acham que não é bom, estamos para fazer o melhor para a população. A gente tem lutado muito. Nem sempre a gente consegue acertar, fazer 100% aqui que a população acha que é correto. Então, senhor presidente, solicito a retirada desse projeto de lei mesmo antes de ir para as comissões, para evitar maiores problemas. Muito obrigado, senhor presidente. Desejo um bom dia a todos. Devolvo a palavra à mesa.
Obrigado, vereador Lélio Alvarenga. De acordo com a solicitação do autor, solicito à diretoria legislativa que faça a retirada do projeto e remeta-se ao arquivo. Na sequência, convido o próximo orador, vereador Mauro Severiano.
Senhor presidente dessa casa, vereador Leandro Ribeiro, nobres pares que estão aí presentes, internautas, Rádio Manchester e Rádio Imprensa de Anápolis e as demais emissoras que estão aí dando cobertura aqui no Parlamento. Senhor presidente, eu estou usando esse pequeno expediente só para parabenizá-lo, algumas autoridades. Primeiro, quero parabenizar a todos os vereadores, nossa volta aqui, de recesso parlamentar. Tem muitas pessoas que acham que não é recesso parlamentar. Recesso parlamentar, sim. Mesmo que a Câmara, nos gabinetes, fique aberta, mas é recesso parlamentar. Tem alguns que dizem que não é. Pelo que eu entendo por gente, é recesso parlamentar. Então, quero parabenizar primeiro a cidade de Anápolis, 112 anos de independência política, vereador Wenderson. Cidade pujante, fica entre duas capitais, capital federativa e a capital administrativa e a capital do Estado. Parabéns, Florianópolis. pessoas, cidadão e cidadã napolina, que nasceram nessa terra de Santana, alguns não estão aqui mais, estão fazendo sucesso em outros estados. Inclusive, amanhã nós vamos dar dois títulos aqui para dois governadores e dois estados da federação que nasceram aqui, da terra de Santana. Isso é muito gratificante para nós, napolinos, que nasceram aqui. Exportamos aí know-how, tecnologia, política, diversificada, né, para outros estados. Então, parabéns a todos os napolinos de coração e aquelas pessoas também, né, que se dizem napolino e que já receberam o título de cidadão napolino. Por outro lado, senhor presidente, quero parabenizar o prefeito municipal com essa avalanche de inauguração aí, de obras, vereador Domingos, que no mês de julho foi inaugurado. Não só obra, festejo também, parabenizar aí os diretores que esteve na equipe da Arraiana, festa muito bonita, que trouxe muito turista para a nossa cidade, de Ouro Verde, Curumbá, e todas as cidades vizinhas aí, tem muitas pessoas de fora. Muito bonita essa festa, viu? Apesar que eu não fui, que eu tinha compromisso na cidade de Crixás, mas a Câmara estava sendo representada pelos novos edis, presidente da Câmara e todos os vereadores estavam presentes. Então a Câmara não precisava de ir lá, porque estava sendo representada pelos novos pares. Então foi muito bonita a festa. Participei pelo zap. Todas as pessoas lá fotografando, mandando zap para mim. Então, parabéns ao prefeito municipal, mais uma vez, por essa conquista. Prefeito, devagarzinho, está pondo a cidade de Anápolis em ordem, como todo anapolino quer que Anápolis segue seus trilhos. Com tanto arrocho fiscal, que o Brasil está passando por uma fase difícil, senhor presidente, com tanta crise financeira, Anápolis não pode queixar. Pagamentos funcionaram em dias, folha do nosso fornecedor em dias. Então, parabéns do prefeito municipal. Por outro lado, senhor presidente, antes de terminar, quero parabenizar o presidente da Câmara, meu amigo Leandro Ribeiro, né? Parabenizar a diretoria da mesa, inclusive do qual faço parte também, e todos os vereadores, na presidência do meu amigo vereador Domingos de Paula, que faz parte da comissão do novo prédio da Câmara Municipal. Parabéns a Vossa Excelência, que eu estou nessa casa há muito tempo, mas parece que tem uma cabeça de burro aqui, que ninguém tira essa câmara do prédio. E a Vossa Excelência, iniciativa da Vossa Excelência, parabéns a Vossa Excelência, e também Domingos aí, que está fazendo um leão, está igual um leão aí, doido, aí querendo que a Câmara saia daqui. Parabéns para a comissão que faz parte, João da Luz, Teles e tantos outros aí, que já até me esqueci o nome aí, só, vereador Pastor Elias, e Domingos, e quem mais? Tem mais alguém aí? Vereador João Feitosa e vereador Paulo de Lima. Então, parabéns vocês, colega, que dessa vez, como dizia um velho candidato, agora vai, já dizia um velho candidato, meu amigo, ele não se está entre nós, não. Então, parabéns a vocês por essa luta que todos nós está esperançoso. Então, devolvo a palavra da mesa. Parabenizando, parabéns a Anápolis, 112 anos de independência. Sou filho da terra, fui registrado fora, mas tenho orgulho de ter nascido na terra de Santana também. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Mauro Severiano. Na sequência, eu convido o próximo orador, vereador Jean Carlos.
Doutor Light. Bom dia a todos, cumprimento o presidente Leandro Ribeiro, em nome dele e os demais colegas, cumprimento aqueles ouvintes da Rádio Manchester, assinantes da TV Web, todos os populares que estão aqui no plenário. Primeiramente, cumprimentar também toda a população napolina e parabenizar a cidade de Anápolis, seus 112 anos. Foi um mês aí produtivo, onde acompanhamos diversas entregas de benefícios para a população. E quero ressaltar aqui a unidade de saúde perfil pediátrico, a UPA, perfil pediátrico, está em ativa. E também o retorno das obras da unidade de saúde do Leblon. Uma das nossas metas nesse mandato era o retorno dessa obra e esperamos que em breve o prefeito possa realmente também estar entregando para a população do Leblon esse benefício. E como bem disse aqui o Maurão, o retorno dos trabalhos legislativos mas nós continuávamos aqui atendendo a população. E relembrando, né, vereador Edson, estamos no antepenúltimo semestre deste mandato, ou seja, o tempo voa, então vamos, né, ao trabalho, e muitas demandas realmente dependem aí de nós. Eu queria, para começar, relembrar aqui, ressaltar, nós tivemos recentemente aqui, vereador Mauro, reunidos com os empresários do ramo aí, da recolhimento de construção civil, daqueles prestadores de serviço que recolhem resíduos, vereador Edson, da construção civil. Eles foram surpreendidos recentemente com a cobrança, com o lançamento, na verdade, uma intimação da Receita Municipal com a cobrança retroativa de 5 anos de débitos. E aí veio toda uma polêmica em relação a isso, que esses que estão sendo intimados são aqueles que estão regulares junto ao município e que atenderam ao chamado município para se cadastrar ainda na outra administração, formalizaram, obtiveram suas licenças, vereador Lizer, licença ambiental, alvará de funcionamento, se adequaram e estão recolhendo as suas taxas para o recolhimento dos resíduos da construção civil. Só que, lamentavelmente, foram surpreendidos com essa intimação e com em anexo, um levantamento que é questionável, porque não foi aferido de forma correta. Até porque lá nesse levantamento, existem situações que o veículo, determinado caminhão, entrou e saiu do aterro sanitário em 15 minutos 3 vezes. Impossível, porque eles fazem essa coleta em locais diferentes da cidade. E esses que são regulares, tem uma cadeia toda produtiva aí, geram empregos, tem uma importância social para o meio ambiente, que recolhem diariamente resíduos e destinam corretamente para o tratamento do aterro sanitário. E, enquanto isso, estão sendo penalizados por estarem corretos, outros que estão clandestinos acabam tendo mais facilidade para pegar emprego, para pegarem empreitadas, e eles estiveram, inclusive, dificuldades por conta de se adequar, porque o preço acabou sendo majorado para a população, e agora estão surpresos com essa cobrança. Então nós viemos aqui hoje apresentar, junto com o presidente, um requerimento que os demais colegas também estão convidados a assinar, pedindo ao secretário da Fazenda, Geraldo, que esteve também na reunião, mas pedindo que determine a suspensão da exigibilidade desses créditos, para que eles possam apurar de forma correta, e até porque existe um termo de ajuste de conduta, vereador Leandro, presidente, que foi nos confirmado, inclusive pelo promotor Marcelo Celestino, que naquela ocasião era o responsável pelo patrimônio do meio ambiente na promotoria de Anápolis, que foi firmado esse termo de ajuste de conduta, e nós aguardamos o retorno das férias aí da doutora Sandra Gabellini, para que nós possamos ter acesso a esse termo de ajuste de conduta, e eles possam também, através desse documento, subsidiar a sua defesa junto ao município. Mas nós queremos, sobretudo, com esse requerimento, sensibilizar ao Executivo, sobretudo a Secretaria da Fazenda, para suspender essa cobrança, até que possamos ter acesso ao termo de ajuste de conduta, mas, sobretudo, resguardar aí que a população continue tendo condição e eles possam continuar prestando serviço, e as condições de encaminhar os resíduos da construção civil de forma correta. Porque senão, vereador Lélio, o que acaba é que essa política promove a clandestinidade e o lançamento de resíduos aí nos bairros, nas beiras dos córregos, em locais inadequados, como infelizmente já foi demonstrado através da própria Secretaria do Meio Ambiente. Então eu quero devolver a palavra aí e desejar um bom trabalho nesse semestre para todos nós. Obrigado.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Na sequência, convido o último orador do pequeno expediente, vereadora professora Geli.
Senhor presidente, prensa presente, populares, cidadãos que acompanham essa sessão, nobres pares e a todos que nos acompanham nesta manhã pelas redes sociais e também pela transmissão aí pela Rádio Manchester News FM, agora FM. Senhor presidente, graças a Deus, nós podemos dizer que até aqui nos ajudou o Senhor e estamos iniciando mais um semestre dos trabalhos legislativos. Estivemos aí, como bem disse o vereador Lélio, em um mês de recesso parlamentar, mas que todos os gabinetes permaneceram abertos e nós aqui trabalhando durante todo o mês de julho e agora retornando com muita alegria e com muito trabalho para o segundo semestre desse ano legislativo de 2019. E da mesma forma, senhor presidente, que nós reiniciamos o semestre legislativo, as unidades escolares também iniciaram, já no dia 1º, o semestre legislativo, com alguns trabalhos internos e hoje já com as aulas efetivas nas salas de aula. E uma preocupação muito grande, senhor presidente, que eu fui comunicada por alguns professores, alguns gestores, e estive hoje falando com o secretário de Educação, professor Alex, e que confirmou essa preocupação nossa. Nós sabemos que o concurso público ainda não foi efetivado e há muito déficit nas salas de aula. E com isso os professores dobram carga horária, vereador Lélio. Eles trabalham em dois períodos, substituindo aquele professor licenciado ou professor com déficit, e eles trabalham dobrando carga horária. O que que aconteceu agora? Os diretores foram comunicados, via telefone ainda, que esses professores não poderão mais realizar as dobras nesse semestre. E que essas dobras, essas vagas, elas serão ocupadas pelos professores que foi autorizado aqui nessa casa o contrato especial. Veja bem, senhores pares, aquele projeto de lei que veio para nós, em sua justificativa, presidente, em nenhum momento falava que era para substituir as dobras existentes, que era para substituir as licenças, ou tanto maternidade quanto licença-prêmio. Falava, sim, que o objetivo do projeto de lei, em que nós autorizamos aqui para a contratação de professores em caráter provisório, em caráter temporário, com um salário abaixo daquele salário que é o piso nacional de educação, para aqueles professores que iriam iniciar nos dois CMEs que foram inaugurados. Eu fui muito clara quando eu votei, que eu votei pela população dos CMEs que precisavam desse serviço, como vai ser agora aberto os trabalhos, já no final do mês de agosto, conforme o secretário me comunicou nesta manhã. Mas mesmo assim, nós fomos tomados agora de surpresa e preocupados com os professores, que o professor não recebeu ainda o seu salário com reajuste de 2019. E alguns professores usam a dobra como complementação do seu salário. Então, vereador Jean Carlos, eles já fizeram a sua perspectiva ali de ganho. E agora, de forma inesperada, retirar essas dobras, sem dúvida nenhuma, é um desajuste muito grande na vida dos professores. Portanto, eu conversei hoje com o secretário da Educação e esperamos que o prefeito, o secretário também da Fazenda, seja sensibilizado em relação a essa necessidade dos professores e que não seja retirado nenhuma dobra. E apenas nos 20 segundos que me falta, outra preocupação. Esses professores ainda não foram convocados e eles têm um prazo para comparecer na escola. Como que fica esse período para que o professor possa assumir? Como que vai ficar a sala de aula? E mais ainda, estamos em ano de IDEB. Qual que é a preocupação com a qualidade do ensino? Que tira um professor que já está preparado, que já está ali executando suas atividades, para colocar um professor que precisa ser preparado para poder assumir essas funções dentro da sala de aula. Portanto, senhor presidente, deixa aqui essa minha preocupação e esperando que o poder público possa se sensibilizar, sobretudo com a qualidade do ensino e também com a vida financeira dos nossos profissionais da educação. Muito obrigada, senhor presidente.
Obrigado, vereadora professora Geli. Sendo a última inscrita no pequeno expediente, eu já encerro o pequeno expediente. Convido a vereadora Helena, primeira secretária, para assumir aqui a presidência, pois irei fazer uso da palavra na tribuna, já abrindo o grande expediente, por até 10 minutos. Bom dia, senhora presidente em exercício, vereadora Helena Rosa, a qual cumprimentando todos os colegas vereadores, dando boas-vindas ao início do trabalho das sessões ordinárias nesse segundo semestre, também desse segundo biênio dessa legislatura. Cumprimentar aqui a todos os presentes, cumprimentar a todos os jornalistas presentes aqui, na pessoa do Richardson, passou aí por um probleminha de saúde, mas já está estabelecido. Cumprimentar os telespectadores que nos acompanham pelo Canal 10, na TV Câmara, cumprimentar ainda os ouvintes da Rádio Manchester que nos acompanham, em especial dos nossos distritos, Interlândia, Sousânia, Goianápolis e Joanápolis. Falando em Joanápolis, cumprimentar o Padre Luiz pela excelente festa que ele fez lá na barraquinha lá em Joanápolis. Tive a oportunidade de estar lá, parabenizar o Padre Luiz e toda a sua comissão organizadora pela maravilhosa festa ali no distrito de Joanápolis. O que me traz aqui a essa tribuna, colegas, é trazer aqui uma retrospectiva do mês de julho, aniversário da nossa querida Anápolis. Anápolis, como o vereador Mauro Severiano colocou aqui, fez 112 anos de emancipação política. E nós tivemos aqui, dentre as agendas positivas desse mês de aniversário, algumas inaugurações, ampliações e retomadas de obras, vereador Ederson, que é líder do prefeito nesta casa. Mas o fato que mais me chamou a atenção foi a vinda do presidente Jair Bolsonaro para assinar aqui no nosso município a nova concessão da ferrovia que vai ligar Porto Nacional à Estrela do Oeste em São Paulo. Essa ferrovia está parada há 32 anos, né? Havia uma promessa de que essa ferrovia estaria finalizada algum tempo atrás, nada disso aconteceu, e o presidente Jair Bolsonaro veio aqui e assinou a nova concessão a Rumo, que terá 1,5 mil quilômetros, né? Que foi a Rumo foi a vencedora do certame da licitação, que pagou cerca de 2,719 bilhões por esta concessão. E nós, com a maioria dos vereadores aqui, tivemos a oportunidade de estar lá, cumprimentar o presidente Jair Bolsonaro, né, e parabenizá-lo por essa retomada dessa obra. A cidade de Anápolis cresceu justamente por essa localização geográfica em especial, que tem aqui duas ferrovias que cortam, a Norte-Sul e a Centro-Atlântica. E agora, com a concessão da Norte-Sul a Rumo, eu tenho certeza que vai melhorar muito, né, a nossa distribuição aqui de grãos, né, da produção agrícola aqui do nosso município e região, e vai baratear a cesta básica aí das populações aí, né, das pessoas que terão seu produto mais barato em casa. O arroz e o feijão com certeza chegará mais barato, pois não vai ter um gasto excessivo de óleo diesel e pneu no transporte. Nós sabemos que o que encarece o transporte justamente é o óleo diesel, né, e o gasto e manutenção com os pneus. Né, parabenizar o prefeito Roberto pela inauguração da UPA pediátrica. Tive a oportunidade, com o aval dos colegas vereadores, de dar o nome, né, àquela unidade de saúde, Dr. Lineu Gonzaga Jaime, que foi um excelente pediatra, né, que colaborou com muito carinho, atendendo aí mais de 9 mil crianças, acompanhando 9 mil partos aqui na cidade de Anápolis. Nós vimos aí a emoção da família, Dr. Maxilani, ali acompanhando ali e podendo fazer uso da palavra, agradecendo aí ao prefeito Roberto, à Câmara Municipal, pela escolha do nome do Dr. Lindeu para assumir ali, né, para dar o nome ali, aquela UPA pediátrica. Tivemos também, né, líder Ederson, a reforma e ampliação da Escola do Santo Antônio, retomadas de obras e unidades de saúde, né, entrega de 2 CMEIs em toda a cidade, enfim, foi um mês muito positivo para a população anapolina. Mas o que me chamou a atenção, e estou aqui para parabenizar o prefeito Roberto, em especial a primeira-dama Vivian Naves, pela festa maravilhosa que foi o Arraiana. O Arraiana, de fato, se consolidou como um grande evento da cidade de Anápolis no período de comemoração do aniversário da cidade. Uma festa muito bonita, né? No último dia, no sábado, mais de 26 mil pessoas, vereador Mauro. Sem nenhuma confusão, né? Sem nenhum problema. Nós tivemos também a oportunidade de ter um show gospel, tivemos a oportunidade de ter, né, um show católico também, né, para agradar a toda a população. Então, parabenizar a primeira-dama Vivian por essa excelente festa, parabenizar o prefeito Roberto por ter instituído no calendário de eventos da cidade de Anápolis esse Arraiana, que dá oportunidade a famílias de levarem seus filhos, né, os avós levarem seus netos para ver os shows de artistas renomados. Foi um sucesso. Fora a arrecadação de mais de 70 toneladas de alimento para distribuir às pessoas mais necessitadas. Obviamente que vamos receber crítica, o prefeito vai receber crítica, porque ninguém agrada todo mundo, né? Todo mundo, ninguém fica satisfeito, mas tenho certeza que os vereadores e a maioria da população ficaram muito satisfeitos e acompanharam de perto, né, vereador Lisier, aquele evento. Mas o que me traz à tribuna foi o assunto que o vereador Mauro Severiano iniciou. Hoje, a Câmara Municipal, através da mesa diretora e da comissão formada, vai lançar o edital de chamamento público, isso já foi falado aos veículos de comunicação da cidade de Anápolis, para que a gente possa trazer pessoas interessadas a construir uma nova sede para a Câmara Municipal. Foi unanimidade dos 23 vereadores a decisão tomada de que a Câmara Municipal precisa de uma nova sede, principalmente para ter acessibilidade à população. Então, hoje será lançado o edital para que uma PPP, uma parceria público-privada, seja instaurada, seja feita para que a gente possa construir um novo prédio sem gastar nenhum real do erário público, pagando apenas o aluguel e a manutenção. Aí vem a pergunta, mas vai pagar aluguel? A Câmara Municipal já paga aluguel há mais de 30 anos que nós estamos pagando aluguel desses galpões aqui remodelados para fazer gabinetes, para fazer o plenário aqui a qual estamos, para dar, no mínimo, condição de trabalho aos vereadores e aos nossos servidores. Então, nós estamos lançando hoje o edital. Esse edital ficará disponível por 45 dias para que pessoas possam vir, né, apresentar uma planta, um projeto de acordo com o fluxograma determinado ali no edital de chamamento. Só para a população entender, esse modelo de parceria já existe no Ministério Público Anapolino, no Ministério Público da Bahia e de várias federações. A Receita Federal também instalou esse mesmo modelo. Ou seja, uma empresa constrói e dá manutenção predial mês a mês e nós iremos pagar o aluguel, teremos uma sede aí, estacionamentos para a população, qualidade de serviço melhor, para estarmos aí instalando a nova sede do Poder Legislativo. Quero agradecer à mesa diretora, que foi parceira e apoiou esse projeto, a comissão presidida pelo vereador Domingos, que fez o levantamento e o fluxograma de tudo que será necessário para que a gente possa dar início a esse certame. Outra situação, se vocês observarem, nós começamos a instalar os aparelhos para que os servidores da Câmara Municipal possam fazer o cumprimento do ponto eletrônico. Isso é uma promessa nossa, quando nós colocamos o nome para disputar a presidência da Câmara, a mesa diretora tem o apoio, né, para que a gente possa trazer aí, enfim, realmente a instalação do ponto eletrônico. E os servidores podem ficar tranquilos, que quem cumpre o horário não tem nada a temer. O ponto eletrônico é apenas para regulamentar o banco de horas dos servidores, a entrada e saída. Então, esse é o compromisso que nós fizemos e iremos cumprir. A instalação do ponto eletrônico para que todos os servidores da Câmara Municipal cumpram o seu horário de trabalho conforme o regimento desta casa. Então, essa é a agenda positiva que nós trouxemos, né, parabenizando aí a cidade de Anápolis pelos seus 112 anos, cidade de Anápolis que teve, né, importância fundamental na construção da capital federal. Aquele momento nós tínhamos ali as cerâmicas, né, exportando tijolos para a capital federal para a sua construção. Depois passamos para o segmento atacadista, depois para o distrito industrial, com os laboratórios de remédios aqui instalados, hoje a cidade de Anápolis traz o estado de Goiás para o segundo polo farmacêutico do país e o quarto metalmecânico com a vinda da Hyundai e da Shell. Então, a cidade de Anápolis, com 112 anos, tem muito a crescer e ainda dar qualidade de vida à nossa população. Então, parabéns, Anápolis, pelos 112 anos. Parabéns ao prefeito Roberto pelo mês de agendas positivas na cidade de Anápolis. Muito obrigado, senhora presidente. Retorno a palavra.
Obrigada, vereador. Chamo agora o próximo vereador inscrito, o vereador Domingos Paula.
Bom dia, vereadores, bom dia à população que nos acompanha pela Rádio Manchester, bom dia às pessoas que acompanham a sessão aqui no plenário da Câmara Municipal. Inicialmente eu quero começar minha fala, presidente, fazendo um cumprimento a todos os membros da mesa diretora, citando aqui um por um o vereador João da Luz, o vereador Teles, o vereador Mauro Severiano, a vereadora Eline, o vereador e amigo Luiz Lacerda e o nosso presidente, vereador Leandro Ribeiro. Começo essa fala dessa forma, primeiro agradecendo ao presidente pela oportunidade de ter escolhido o meu nome para que nós possamos fazer o trabalho que foi feito nesse mês de julho para a gente poder buscar uma alternativa junto com o Ministério Público para poder fazer uma nova sede da Câmara Municipal para poder atender não só os vereadores, sim atender a população anapolina. E aqui eu quero cumprimentar os membros da comissão, na pessoa dos vereadores Lisier Borges, Thaís Souza, João da Luz, João Feitosa, Tele Júnior, vereador Luzimar, vereador Pastor Elias e vereador Ederson Lopes. Por que esse cumprimento? Porque nesse período que não estava tendo sessão na Câmara Municipal, os gabinetes de todos os vereadores estavam abertos e essa comissão estava trabalhando. E foi um trabalho rápido, Pastor Elias, aonde nós podemos fazer um levantamento de tudo aqui que é necessário, vereador Mauro, para que cada vereador, para que cada departamento da Câmara Municipal pudesse ter o seu espaço adequado, e fizemos esse levantamento e passamos à mesa diretora na pessoa do nosso presidente, vereador Eduardo Ribeiro, e hoje ele já lança esse edital. E com certeza vai aparecer, sim, muitas e muitas pessoas interessadas em construir esse prédio com parceria com a Câmara Municipal. E quem vai ganhar com isso? Quem vai ganhar com isso é a população da nossa cidade, onde vai ter um lugar adequado para poder ser recebido. O pastor Elias mesmo já cansou de descer do seu gabinete para poder atender cadeirante na porta da Câmara Municipal. Isso é vergonhoso para nós, vereador. Aqui do lado, onde muitos colegas ficam, sequer tem condição de prestar um trabalho de atendimento adequado. Muito difícil de fazer o trabalho. Muito difícil de atender as populações que vêm aqui. Então eu quero agradecer, presidente, o senhor que é um jovem, mas um jovem empreendedor. A sua trajetória política é recente, o senhor que tem aí pouco mais de 2 anos e 8 meses nessa vida pública onde o senhor adquiriu um mandato, o senhor já foi secretário de Estado da principal pasta do Estado de Goiás, aonde teve vários envolvimentos, aí sequer o nome de Vossa Excelência foi citado. Por quê? Porque Vossa Excelência estava lá para poder trabalhar pela população do Estado de Goiás, não pensando em coisa ilícita. O senhor voltou para essa Câmara, foi eleito presidente dessa casa, em pouco tempo o senhor já traz uma solução, sequer para nós terminar um gargalo aí de mais de 20 anos e realmente entregar uma sede adequada da Câmara Municipal, população anapolina. Então, eu quero cumprimentar a Vossa Excelência por esse empreendimento. Um jovem empreendedor, um jovem, com certeza, que vai ter muito futuro não só aqui na cidade de Anápolis, mas sequer também no estado de Goiás e quem sabe um dia possa defender a nossa cidade e o nosso estado em Brasília. Agora voltando aqui, presidente, para o nosso dia a dia, eu não posso deixar de fazer um cumprimento especial aqui ao nosso prefeito Roberto, por demonstrar capacidade, responsabilidade de gestão pública. Esse rapaz, eu digo rapaz porque o Roberto é bem mais novo até do que eu, né? Chegou na administração passando por dificuldade financeira, nosso país com dificuldade a nível federal, a nível estadual e a nível municipal. No entanto, o prefeito, sem muito falatório, sem falar muito do passado, encarou as obras paradas de frente e começou a entregar essas obras a quem de fato e de direito necessita, que é a população anapolina. Você deu uma parte ao vereador Mauro Severiano aqui.
Eu quero só dar ênfase na palavra da Vossa Excelência, também parabenizar o prefeito, como eu disse na tribuna agora há pouco. Eu costumo dizer, ele é um novo na política. Ele só tem 2 anos e pouco que está na vida pública. Mas ele é daqueles políticos que não gostam de lapidar o patrimônio público. Pelo contrário, ele veio para aprimorar. Então a equipe dele é eficiente, ele está fazendo a coisa devagar, mas fazendo a coisa certa. Não adianta um homem público assumir o executivo em qualquer instância desse Brasil e querer fazer as coisas em afogadilho, e não dá. E ele é o contrário. Está fazendo devagar, ritmo de tartaruga, mas está fazendo aquilo que o povo quer. Que o povo quer. E fazendo a coisa certa para não lapidar o patrimônio público. Aquelas coisas que estavam deixadas em Anápolis, ele está colocando no eixo. Então, parabéns mais uma vez à excelência, o prefeito municipal. É assim que se faz com o dinheiro do povo. Com a crise que está passando no Brasil, todas as prefeituras, mais de 5.600 prefeituras que estão espalhadas por esse Brasil inteiro, tem umas, eu estou vendo no jornal hoje, está devendo ao Estado. Está aqui, ó, não é eu que estou dizendo, não. Tá, mais de 60% das prefeituras hoje do Estado de Goiás está quase pagamento atrasado. Não chegou no posto porque os prefeitos estão fazendo, como se diz, das tripas o coração. Então, parabéns ao prefeito municipal de Anápolis, que para administrar uma cidade com 400 mil habitantes, não é para qualquer pessoa, não. Tem que ter a cabeça no lugar certo e na hora certa de fazer as coisas. Obrigado. Devolvo a palavra.
E na contramão, que às vezes daquilo que foi dito aqui na tribuna hoje, o prefeito é preocupado, sim, com a educação anapolina, vereador Mauro Severiano. Nós entregamos 2 CMEIs à população ali do bairro Santo Antônio e também ali do residencial Pedro do Vico. Entregamos a escola nova ali do bairro Santo Antônio e o prefeito preocupado até mesmo com a forma que os professores da nossa cidade trabalham, igual a professora que subiu aqui em cima e usou a tribuna, que é as dobras. Não dá para o professor trabalhar cedo, à tarde e à noite. Que hora que ele vai corrigir e fazer o plano de escola para poder atender os alunos?
Então, parte, vereador.
Vereador, acho que a senhora está escrito pela ordem. Depois, porque está faltando só 1 minuto e meio para me acabar minha fala. Se ela for falar, só vai acabar com o meu 1 minuto e meio. Então, o que acontece? O professor, ele precisa, além de trabalhar na sala de aula, que ele faz isso muito bem, ele também precisa de corrigir as provas, quando chega em casa, ele precisa de fazer o plano de aula dele, então ele tem que ter tempo. E o que acontece? Quando o professor faz a dobra de manhã, ou às vezes à tarde, ainda dá aula à noite, isso sobrecarrega o professor, isso aí, para ele, para o próprio professor é complicado. E aqui a própria professora Geli sabe. Eu a lembro, quando eu estudava, a professora Geli praticamente ficava o dia todo na escola. E a maioria dos professores, além de dar aula, é mãe também. Então tem os seus afazeres dentro de casa também. Então, assim, esse processo seletivo que teve, aonde vai contratar os novos professores para poder estar trabalhando no município, é claro que esses novos professores não vai ganhar igual o concursado, não. Mas vai ganhar bem mais do que aquilo que é pago hoje pela escola que tem na nossa cidade, que é a escola particular. Bem mais. Isso aí é uma forma de estar ajudando a muitos e muitos professores que estão fora do mercado de trabalho, e com certeza, futuramente, ao que tiver um novo concurso, esse próprio professor que vai estar aí com o contrato, vai ter a oportunidade de fazer o concurso e, quem sabe, integrar aí a rede municipal de ensino. Devolvo a palavra, presidente, e cumprimento o senhor pelo o trabalho feito e hoje a soltar o edital da construção da nova Câmara Municipal. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Domingos Paula, obrigado pelas palavras. Na sequência, convido o próximo orador, vereador Pastor Elias Ferreira.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia a toda a mesa diretora. Quero aqui também cumprimentar nossos nobres pares. Quero cumprimentar aqui a imprensa presente, através daqueles que estão nos ouvindo da Rádio Manchester, também, né, da Rádio São Francisco, a Rádio Imprensa. Por falar na imprensa, eu quero aqui agradecer os nossos nobres pares por assinar comigo a moção de aplauso à nossa querida Rádio Imprensa pelos 60 anos que completou no dia 31 agora de julho, e hoje aqui representado pela jornalista Vanessa Lopes Oliveira, da Rádio Imprensa, que está aqui. Que Deus abençoe. A Rádio Imprensa tem feito um grande trabalho no nosso município de Anápolis. 60 anos. Também, senhor presidente, quero aqui, antes de iniciar a minha fala diretamente do que eu vou falar, é parabenizar o nosso prefeito Roberto Naves pelo trabalho, pelas conquistas que, juntamente com esta Casa de Leis, trouxe à nossa população anapolina em todas as áreas, na área da educação, na área do social, na área do esporte, na área da segurança. Muito importante o que nós presenciamos nesse mês de julho. Eu não sei se o senhor recorda, mas na última fala minha eu disse que a partir do mês de agosto a Anápolis já não seria a mesma, devido às grandes obras que seriam entregues pelo prefeito Roberto Naves, cumprindo a sua palavra. E no intuito, é tanto que nós vimos ali um exemplo a ser deixado para o Brasil, na questão da área da saúde, a inauguração da nossa UPA, perfil pediátrico, ali no bairro Maracanã. Exemplo para o Brasil. Eu estive na cidade de Minaçu, no final de semana, em uma conferência missionária, e lá várias pessoas me procurou parabenizando por tudo que viu, e pessoas que estavam aqui presenciou a questão, como ficou a nossa UPA de perfil pediátrico ali no bairro Maracanã. Portanto, meus parabéns ao prefeito Roberto Naves, e aonde eu vi em seus olhos, tanto dele quanto da sua esposa, a primeira-dama Vivian Naves, as lágrimas rolou, porque não é fácil, né? E eu sei disso, ele fez com amor, com carinho, e a coisa está funcionando. Senhor presidente, eu quero aqui repercutir a nossa ida a Brasília para falar com o nosso ministro da Infraestrutura, o senhor Tarcísio Freitas, no dia 9 de julho. Eu havia feito um convite para todos os pares, mas teve uma reunião de última hora com o prefeito na questão de muitas coisas que estariam acontecendo aqui no nosso município de Anápolis. Mas o vereador Lélio Alvarenga, aqui eu quero agradecer, esteve comigo ali presente na audiência. Inclusive alguém me disse que nós talvez não seríamos atendidos, porque foi no dia da votação da Previdência Social. Mas o nosso querido ministro Tarcísio Freitas recebeu, foi uma audiência marcada pelo nosso deputado federal João Campos, e estava também presente ali uns outros vereadores de outros municípios, dois prefeitos de outros municípios, mas nós tivemos o privilégio, senhor presidente, de ter 1h27 conversando com o nosso ministro do transporte, Tarcísio Freitas. onde nós levamos vários questionamentos a ele a respeito das BR que corta aqui a cidade de Anápolis, como por exemplo a BR-060, a 153 e a 414. BRs essas que vários vereadores aqui têm uma luta, e eu sei que bem de antes de nós chegar nesta casa, Vossa Excelência também agora na atual tem feito um grande trabalho para que algo também aconteça de mudança nessas BR. Mas nós fizemos um levantamento junto à Polícia Rodoviária Federal, ao Corpo de Bombeiro, ao SAMU, também a Triunfo com Sebra, e nós tivemos ali. E em uma fala, uma conversa muito boa com o ministro, ele nos deu uma resposta muito boa naquele dia e disse que na vinda deles a Anápolis, inclusive nós, ele disse que estava marcado para o dia 2 de agosto, mas em um pedido nós fizemos a ele na hora para que ele pudesse conversar com o presidente Bolsonaro e vir no dia 31, por que não? E deu certo, né? Louvamos a Deus pela vida do presidente Jair Bolsonaro, que esteve aqui com vários ministros, nosso governador também do estado, Ronaldo Caiado, e quem presenciou viu, né, o que aconteceu. Uma parte ao vereador Lélio Alvarenga.
Obrigado ao vereador Pastor Elias, meu amigo. É, cumprimentar o senhor pela fala do senhor, né, e dizer que realmente aquela audiência foi muito produtiva, né? Passamos, a gente tivemos o privilégio de ficarmos quase 2 horas ali com o ministro da Infraestrutura, uma pessoa conhecedora, sensível às causas, principalmente às nossas causas aqui do estado de Goiás e a nossa querida cidade de Anápolis, né? Os resultados estão aí. A assinatura da ferrovia, também já promessa já para o ano que vem da duplicação da BR-153, questão da alça de acesso ao nosso viaduto, nós levamos essa reivindicação. Essa casa tem brigado e a promessa de poder tentar fazer alguma coisa. Então, quero agradecer primeiramente também, além de agradecer ao nosso ministro por ter nos recebido, ao deputado João Campos também, que fez essa parceria, essa ligação, para que nós pudéssemos estar ali naquela audiência pública do Ministério, onde nós fomos muito bem atendidos, muito bem recepcionados pelo ministro Tarcísio Freitas. Agradeço pela oportunidade de colaborar com a fala de Vossa Excelência e devolver a palavra a Vossa Excelência.
Obrigado, vereador Lélio. E naquela oportunidade, quando nós questionamos ao ministro, seu presidente, ele disse que estaria aqui e traria uma resposta, qual o senhor estava presente, o senhor viu, né? Que agora teremos novo leilão e a nova concessão para que possa ser duplicada a BR-153 a partir de Interlândia até Aliança Tocantins. Também questionamos a ele quanto à questão da duplicação da 414, e ele colocou, ele disse, eu fiz questão. E ele pegou na hora e mostrou para nós, os vereadores, para o deputado João Campos, já que ele estava presente, a documentação que ele fez, ele puxou para ele a responsabilidade também de ter a duplicação da 414, partindo do trevo aqui do Recanto do Sol até a ABR, a 080, né? E vai encontrar lá perto de Uruaçu. Então, e tudo isso é muito importante. Mas o outro assunto, senhor presidente, é um requerimento que nós trouxemos a esta casa, é quanto de nós realizarmos uma sessão solene para nós podermos homenagear os nossos esportistas, que eu também gosto do esporte, do basquete, né? E eu quero aqui agradecer uma vez mais o nosso prefeito Roberto Naves, que abraçou com carinho o pedido. E nós conseguimos, hoje nós temos na cidade de Anápolis, já acho que há mais de 10 dias, está aqui a seleção brasileira, a CBB, a Confederação Brasileira do Basquete, está treinando aqui no nosso ginásio internacional Newton de Faria. Teremos um jogo muito bom entre Brasil e Uruguai, né, preparando para ir para o Mundial da China. Aqui teremos um jogo e outro em Belém, e de lá se partirá para a China. Terá o Mundial ali na China. Mas então, quero aqui deixar o meu convite aos nobres pares, para que possa estar conosco, presente ali na sessão solene, ali na Uni Evangélica. Estaremos homenageando a Confederação Brasileira do Basquete, mas também a FGB, né, a Federação do Basquete Goiano, e também as nossas aqui locais, que nós temos as nossas associações, que fazem um brilhante trabalho aqui na questão do basquete. Temos pessoas, senhor presidente, muito importantes, que já fizeram parte e fazem, né, do trabalho do basquete aqui na nossa cidade. Temos as associações de basquete aqui em Anápolis, que é a DESBA, que é a Associação Desportiva de Basquete de Anápolis, o técnico é o Alisson Figueiredo Nunes. Temos a ADA, que é a Associação dos Deficientes Físicos de Anápolis, que é o presidente, o senhor Dandaro Rodrigues Queiroz Filho. Temos a ABA, que é o senhor Moisés, que é o presidente, Moisés da Silva, Associação de Basquete de Anápolis. E temos também o Voltures, que é a Associação Desportiva aqui do nosso município de Anápolis. E vamos homenagear várias pessoas que participaram e participam da questão do basquete aqui no nosso município de Anápolis. E olha, faço aqui um convite para quem gosta da questão do basquete, para que possa visitar aqui o nosso ginásio internacional, senhor presidente, ver os jogadores da seleção brasileira, como por exemplo o Anderson Franço Varejão, que já jogou a NBA 13 anos, campeão na Golden nos Estados Unidos. Temos também lá o Bruno Corrêa Fernandes, o Caboclo, que é também NBA, né? O Cristiano da Silva Feliz, que é também da NBA, o Leandrinho, que não é o senhor, mas é um Leandrinho também que é gente boa, né? Ele que já jogou NBA, campeão também na Golden dos Estados Unidos. E enfim, são muitas personagens conhecidas e reconhecidas. Anápolis, se o senhor olhar lá no site, está aí divulgado para o Brasil e o mundo na questão do basquete. Então fica aqui o meu reconhecimento, o abraço do nosso prefeito Roberto Naves, do nosso secretário de esporte, o Kim, que abraçou com garra, com vontade, e eu creio que nós teremos uma sessão muito boa e um jogo abençoado entre Brasil e Uruguai aqui em nossa cidade, no Ginásio Internacional Nilton Faria. Obrigado, senhor presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Pastor Elias Ferreira. Na sequência, convido o próximo orador, vereador Telles Júnior.
Senhor presidente, amigos, colegas parlamentares, a imprensa, nossos queridos telespectadores, com muita alegria que retomamos os nossos trabalhos no dia de hoje e com certeza não poderíamos voltar sem falar dos 112 anos de Anápolis, da história, daquilo que estamos...
Atender a demanda, uma demanda extraordinária. As crianças precisam estar acomodadas e protegidas. E nós sabemos que ainda não alcança ainda a atender a demanda, a inauguração desse CMEI. Mas está avançando. Então, muitas coisas, a escola do Santo Antônio, que foi reinaugurada, porque ela recebeu uma reforma. Então, muitas coisas boas estão acontecendo na cidade de Anápolis. Nós estamos junto, fiscalizando e pedindo, sim, para que o prefeito execute essas obras importantes para a nossa cidade. Eu também acompanhei a entrega dos dois feirões, né? Isso foi com recurso, a conclusão foi com recurso municipal, com dinheiro municipal. Nós vimos também o edital sendo lançado no dia 2 da Bolsa Universitária, com recurso municipal. Então eu quero dizer ao povo anapolino que as coisas boas, o resultado de uma boa gestão, ela está podendo ser vislumbrada agora. E eu estou testemunhando isso e quero dizer que estou feliz com a administração, viu, Pastor Elias? Muitas coisas boas estão acontecendo. Muitos pedidos nossos estão sendo atendidos aqui dos vereadores. E o povo está sendo contemplado.
Uma parte.
Atende toda a demanda? Não, mas está avançando. Paulatinamente. Pastor Elias.
Obrigado, vereador João da Luz, pela parte. Com certeza. No dia da inauguração ali do feirão no bairro de Lourdes, estavam presentes ali muitos vereadores. A gente via nos olhos dos povos que faz uso daquele local a alegria, o regozijo. E aonde nós vimos ali o cumprimento da palavra que o prefeito Roberto disse, se o governador não desse conta, ele tocaria a obra e entregaria. E ele entregou. E o povo está feliz, o povo está contente, porque ficou muito bom, tanto lá quanto no Renicure. Meus parabéns, sim, à administração Roberto, que falou e cumpriu. Né? E o povo está feliz com a obra que foi entregue. E agora nós temos certeza que muitas coisas ainda chegarão daqui para frente para a população anapolina. Parabéns, obrigado, Vossa Excelência, pela parte.
Eu queria também repercutir o sucesso que foi o Arraiana. Eu estive lá no evento que o cantor Fernandinho estava fazendo o show dele, e o Arraiana foi um sucesso tremendo. Eu acredito que alcançou aproximadamente 100 mil pessoas, e foi em comemoração aos 112 anos da cidade de Anápolis. O prefeito está de parabéns em instituir isso no calendário, porque nós precisamos desses eventos. de repercutir a nossa cidade através desse tipo de evento. Muitos turistas, muitas pessoas de fora vieram participar do Arraiana. E que teve o cunho solidário, né, o cunho social. Arrecadou muitas e muitas toneladas de alimentos que vão servir para as entidades que prestam serviço para as pessoas carentes, as pessoas em situação de vulnerabilidade. E eu quero dizer também, porque muitas pessoas criticam o pastor Elias, mas eu quero dizer que a Avenida Brasil, inclusive teve até um comentário de que na vida tem todo mundo, na vida tudo tem retorno. Só a Avenida Brasil que não. Esse comentário ele bombou nas redes sociais. Mas eu quero ressaltar que no meu ponto de vista, não sou engenheiro de trânsito, mas no meu ponto de vista, a Avenida Brasil Norte, da forma que foi feito, do retorno sendo feito pelas quadras, ele ficou de excelência. A condição hoje de trânsito na Avenida Brasil faz com que diminua os acidentes. E se as pessoas que agora às vezes têm uma rejeição de se adaptar, quando elas tomarem conhecimento desses retornos e ver o quanto melhorou o trânsito na Avenida Brasil, elas vão vislumbrar uma condição melhor de trânsito para as pessoas, principalmente com relação ao risco de acidentes. Então eu quero, do meu ponto de vista, parabenizar o engenheiro de trânsito, parabenizar o Fernando Cunha por esse trabalho aí que realmente ficou de excelência e ao longo do tempo as pessoas vão perceber isso. A gente vê muitos críticos, mas a gente vai ao longo do tempo perceber que a Avenida Brasil melhorou. Eu só tenho uma observação, que é as faixas que dão acesso aos pontos de ônibus que ficou no canteiro central. Talvez vai ter que ter uma medida cautelar para evitar que as pessoas se acidentem. Não sei se é uma botoeira, não sei qual que é a forma que eles vão apresentar. E eu tenho certeza que vai melhorar a vida de muitas pessoas. Eu fico por aqui, presidente. Na verdade, o assunto que me traz é a lei nossa que está sendo apresentada do hipódromo, né? Mas fazer a repercussão de tantas coisas boas que aconteceu em julho acabou prejudicando a fala, mas amanhã eu vou trazer, inclusive, até o meu encontro com o presidente Bolsonaro. Nós tivemos um encontro lá com o presidente, né, na inauguração da Norte e Sul, e foi fantástico eu encontrar com o presidente. Repercutindo rapidamente, eu não fui de mãos à banana, eu fui para fazer uma solicitação que contempla a cidade de Anápolis, o estado de Goiás, o Brasil. Eu entreguei nas mãos do presidente um ofício solicitando a substituição de todos os hidrômetros. Nós sabemos que esse hidrômetro hoje não é eficiente. Ele mede ar e mede água. Então, se o presidente realmente acatar esse pedido nosso, nós vamos estar contemplando o Brasil. Fazendo o quê? Uma correção, fazendo justiça a uma medição indevida que acontece em todo o Brasil. E o presidente, ele foi muito receptivo, e eu fiquei fã dele, viu, pastor Ederson? O presidente bateu na minha mão, eu apresentei como vereador João da Luz. E ele olhou para mim e falou assim: vereador, eu comecei como vereador no Rio de Janeiro. E continue lutando pelo povo, pela comunidade. Olha para você ver aonde eu cheguei. Parece que o presidente até hoje, ele não caiu a ficha ainda que ele é o presidente do Brasil. E eu quero deixar os meus parabéns para o presidente Bolsonaro, que tem uma postura reta, uma postura íntegra. E eu estou torcendo para o sucesso do presidente Bolsonaro. Pô, o que é isso, gente?
Já tinha encerrado. Já.
Não. Tem mais um minuto.
Atenção, som.
Assunto aqui, que é basicamente um assunto que quase todos os vereadores usaram a fala, quero aqui voltar ao assunto trazido pela vereadora professora Geli, dizer que em todas as minhas entrevistas com relação àquela aprovação, a autorização nossa alterando o quantitativo para a contratação do processo seletivo de professores, em todas as falas, seja nos meios de comunicação, nas entrevistas e na defesa do projeto aqui, eu jamais deixei de citar que era também para a questão das dobras dos professores. E disse, inclusive, que essas dobras, elas prejudicam, inclusive, a saúde dos professores. Para você ter uma ideia, o professor ele não trabalha só na sala de aula. O professor prepara a aula, o professor corrige tarefa, o professor corrige provas, trabalhos. Então, o professor, devido à necessidade, quando ele dobra, ainda que isso aumente um pouco ali a sua renda, mas isso é prejudicial no final das contas, porque ele vai ter um trabalho muito exaustivo e a tendência é cair a qualidade, porque ele tem que fazer todo esse trabalho que eu citei dobrado. Ele tem que, se ele trabalha, por exemplo, de manhã e vai dobrar à tarde, o que restou para ele, para corrigir prova, preparar aula? Restou à noite. E a convivência dele com a sua família e os seus afazeres particulares? Não sobra tempo para nada, então isso é muito desgastante. Então o prefeito Roberto e o secretário Alex, eles estão vendo também o lado do professor. Por isso a necessidade também do concurso, para que venha suprir esse déficit. Mas enquanto o concurso ele não vem, é necessário que esses do contrato seletivo, do processo seletivo, eles venham suprir também essa questão da dobra. Por que foi votado em extraordinária? Devido à necessidade do CIMEIS. Por isso ele veio como urgência, para ser votado na extraordinária. Esse foi o ponto central. Mas em momento nenhum foi omitido que não seria somente para o CIMEIS. Por isso que foi até 300 vagas, aumentando 210. Seria também para questões de licença, questões de licença-prêmio, atestados, questões de aposentadoria e também a questão das dobras. Então eu acho que isso é muito importante, nós olharmos pelo lado amplo da situação. Os professores têm filhos, os professores, professoras têm marido, esposas, então tem uma vida particular também, e essa questão da dobra, ela traz um desgaste para a vida social e para a saúde desses professores. Então esse lado humano, ele precisa ser observado também. E foi isso que o prefeito Roberto Naves, que o secretário Alex e que os vereadores que votaram favoráveis, pelo menos na sua grande maioria, também observaram a importância dessa situação. Agora, senhor presidente, o importante é ver o ambiente, a atmosfera, né, o clima que tem sido transformado aqui no município de Anápolis. Há uma atmosfera boa. Esse mês de julho, dos 112 anos da cidade de Anápolis, ele trouxe aqui um divisor de águas, vereador Domingos, mostrando a importância do planejamento. Prefeito Roberto, com o apoio dessa Casa de Leis, planejou por 2 anos, sofreu calado, apanhou calado. A Câmara Municipal, os vereadores, traziam aqui as discussões, trazendo o que estava acontecendo no município de Anápolis, e com a comemoração de julho, dos 112 anos de Anápolis, a população começou a experimentar a segunda parte do slogan, planejamento e ação. A população começou a experimentar as ações, resultados do planejamento que foi feito. Então, tudo isso que os vereadores falaram aqui, dessas obras que foram entregues, da ordem de serviço que foram assinadas, daquilo que ainda será entregue até o ano que vem, tudo isso mudou o clima da cidade de Anápolis. É claro que sempre tem 20, 30% que são sempre do contra, que são sempre aqueles que vão, né, querer camuflar a verdade, camuflar o que está acontecendo, olham sempre o lado negativo das coisas. Mas nós podemos colocar aí que de 70% a 80% da população anapolina, ela tem reconhecido. Nós conversamos ali no desfile do aniversário de Anápolis com a população, pessoas que estavam apreensivas durante os tempos de planejamento e que agora mudaram o seu entusiasmo, mudaram, né, a alegria, estão satisfeitas, felizes com aquilo que vem acontecendo no município de Anápolis. Então isso é muito bom para a nossa cidade. Esse fato da assinatura do contrato com a Rumo para operar Norte e Sul, a vinda do governador, a vinda do presidente, vereador Lélio, com 5 ministros de Estado. O presidente não esteve aqui sozinho e não foi uma passagem rápida. Ele veio e trouxe os ministros. Trouxeram os ministros aqui em Anápolis, mostrando para a cidade a importância que Anápolis tem para o governo federal e mostrando, através do governador, a importância da cidade também para o governo estadual. Então, Anápolis, ela retorna para o centro das atrações federais, nacionais, e não com a pauta negativa, mas com a pauta extremamente positiva. Então isso é muito bom. Nós precisamos continuar nessa defesa, continuar com as cobranças responsáveis e continuar divulgando aquilo de bom que está sendo feito na cidade de Anápolis. Hoje, para você ter uma ideia, com a inauguração ali do mamógrafo, lá no CAIS Abadia Lopes, onde hoje é o CAIS Mulher, nós tivemos ali a notícia, apesar da entrega de um mamógrafo moderno, que a fila de mamografia em Anápolis, ela está zerada. Não existe fila de exame de mamografia no município de Anápolis. Então isso é extremamente positivo. Os raios-x digitais, 3 que foram entregues, esses raios-x digitais, eles vão fazer, otimizar a questão da avaliação, do diagnóstico do paciente. Não precisa mais esperar imprimir e depois pegar, colocar no envelope, o paciente levar lá para o médico, marcar a consulta. Quando você faz o exame, ele já chega online, lá no computador do médico, otimizando o diagnóstico. Então isso é muito importante. E sem deixar de citar aqui, né, essa grande conquista que é a UPA 24 horas com perfil pediátrico. Essa é uma grande conquista que está repercutindo nacionalmente. É uma das 3 que existem no Brasil. Está aqui em Anápolis, funcionando 24 horas para urgência e emergência. Nós estivemos lá uma semana depois, acompanhando o prefeito e o governador Ronaldo Caiado, lá na UPA, depois, uma semana após a sua inauguração, em perfeito funcionamento, atendendo as crianças, né, a equipe médica satisfeita com a qualidade da obra e dos equipamentos disponíveis. Então isso tem que ser ressaltado. Então, Anápolis vive um grande momento, né, esses 112 anos, esse mês de julho, é um divisor de águas, e daqui para frente, vereador Américo, é só entrega de obras, né? A licitação do asfalto com as galerias de água pluviais já saiu, né? Vamos estar na torcida para que não haja nenhuma empresa que perca aí, que ela vá entrar com recurso para que possa deslanchar também essa situação. A empresa lá do Laranjeiras, que tinha desistido, a segunda já está sendo chamada para acabar e desafogar aquela obra lá também. Então são momentos importantes que nós estamos vivendo, né? De ações, de obras, de entregas, que tem mudado o ambiente, que tem mudado o clima da população anapolina. E para encerrar, para culminar, né, essa grande festa de solidariedade aqui no município de Anápolis, né, o Arraiana, que tem como slogan "Ajudar é show". Então, com certeza, porque eu me lembro que no último dia, antes do último dia, já havia mais de 80 toneladas de alimentos arrecadados para as famílias carentes, cadastradas, importante dizer isso, nos CRAS, né, no Centro de Atendimento à Família em Situação de Vulnerabilidade no município de Anápolis. Então, com certeza ultrapassou as 80 toneladas de alimento, sem contar a estimativa de mais de um milhão de reais em produtos comercializados, bebidas e alimentos comercializados pelas instituições de caridade que se instalaram ali no campo ali do estádio Jonas Duarte durante a festa do Arraiana. É uma festa que se consolidou. Ano passado foi a primeira, eu estava fazendo parte da administração, me lembro que nós trabalhamos muito ali, eu fiquei inclusive encarregado de cuidar do estacionamento ali da Descoberta, e nós trabalhamos muito, mas com alegria. E esse ano nós vimos que não foi diferente, e o público esse ano parece que foi maior do que o do ano passado, a arrecadação maior, a movimentação do comércio maior, né, movimenta os táxis, movimenta os aplicativos, movimenta o comércio em volta e ajuda as entidades sociais do nosso município. Então nós só temos que parabenizar, né, ao prefeito Roberto, parabenizar a sua equipe e parabenizar a Câmara Municipal, porque de uma forma ou de outra, todos os 23 vereadores se envolveram ali no Arraiana, ou indo, ou enviando convidados, pessoas que foram convidadas a estarem ali, todos envolveram e viram a excelência desse grande evento. Senhor Presidente, é um grande momento que estamos vivendo, tenho certeza que esse segundo semestre continuará sendo de muito trabalho, mas principalmente de muitas realizações para a população anapolina. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Ederson Lopes, último orador do grande expediente. Quando o vereador João da Luz falava, nós tivemos um pico de energia e ele trazia a situação da Avenida Brasil. Todos os vereadores, colegas, companheiros aqui têm recebido muita reclamação das questões dos retornos da Avenida Brasil. Nós temos conversado com o secretário de obras, o Francisco, e ele nos disse que o projeto que foi iniciado tem que ser executado daquela forma. Nós sabemos que esse projeto foi iniciado na gestão anterior, e esse projeto é um financiamento junto à Caixa Econômica Federal, e ele tem que ser terminado desta forma. Obviamente, quando a empresa responsável entregar essa obra ao município e a Caixa fazer toda a quitação, o secretário de obras, obviamente, junto com os vereadores, com o prefeito Roberto, vai trazer as soluções pontuais ali, de acordo que for necessário. Mas, até o momento, nós não temos autonomia para mudar o projeto, porque senão a Caixa Econômica deixa de fazer o pagamento, então, daquela obra, né? Registrando a presença aqui do Benedito Juvenário, né, da empresa Transviegas, e o Marcelo Ferreira de Melo, da Alô Areia e Caçambas, que estão aí trazendo algumas demandas aí para que nós possamos ajudá-los aí junto ao município de Anápolis, em especial à Secretaria da Fazenda Municipal. Pode deixar que nós estaremos olhando. Encerrando o grande expediente, solicito o vereador João da Luz que faça a aferição de quórum para a abertura da ordem do dia.
Vereador Domingos Paula, vereador Paulinho de Lima, vereador Jean Carlos, vereador Américo, vereador João Feitosa, vereador Lisier, vereador Ederson, vereador professor Geli, vereador Pedro Mariano, vereador Fernando, vereador Pastor Elias, vereador Eliner, vereador Luzimar, vereador Deusmar Japão, vereador Lélio Alvarenga, vereador Leandro, vereador João da Luz. Quórum aferido, presidente.
Obrigado, vereador João da Luz. Havendo quórum suficiente, declaro aberta a ordem do dia. E já convido para fazer uso da palavra pela liderança do PT, vereadora professora Geli.
Pela ordem, presidente.
Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, apenas ressaltar aqui a fala dos oradores que ocuparam a tribuna e em relação ao que eu também usei a tribuna para falar, e todos falaram a respeito do merecido descanso que o professor precisa, sem dúvida nenhuma. Eu gostaria que ambos os oradores que utilizasse a tribuna, falasse também da necessidade do justo pagamento que o professor merece. Os nossos professores não receberam reajuste no ano de 2019, e com isso está com seu salário defasado. E muitos professores, como arrimo de família, necessitam dessa dobra. E eles já atenderam a necessidade do poder público, a necessidade da secretaria, dobrando até agora. Então, que deixe para que eles possam optar. Eles deram conta desse trabalho com qualidade até agora. Então, que cada um possa optar se ele quer trabalhar com horário estendido ou que ele não quer. E que essa opção seja feita de cada um dos trabalhadores, de cada um dos professores que estão nas unidades escolares. Porque se eles estão dobrando, é porque, sem dúvida nenhuma, eles necessitam. E, mais uma vez, preocupados estamos com a qualidade do ensino, sobretudo dessa forma que foi colocado, de forma tão abrupta, de retirar essas dobras para poder eles eles serem retirados do seu trabalho, dos proventos que eles estão recebendo agora. Então, essa é a nossa preocupação e nós esperamos, sem dúvida nenhuma, como disse, da preocupação com a educação, com a qualidade de ensino, que seja olhado isso, que esses professores sejam ouvidos, que os nossos diretores, os nossos coordenadores pedagógicos sejam ouvidos. Aliás, eles precisam de ser mais ouvidos, de ter mais reunião, de ter um contato maior com eles, para que eles possam ser ouvidos e aí sim, quem entende de educação, poder falar de educação. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereadora professora Geli. Na sequência, pela liderança do PV, vereador Domingos Paula.
Obrigado, senhor presidente. Presidente, primeiro, vou poder dizer à população napolina que está acompanhando a sessão que na rede municipal não tem nenhum professor que recebe abaixo do piso. O reajuste foi dado não só para os professores, mas para todo servidor público, todos que trabalham no município, recebeu o reajuste, tanto faz da administração municipal, até mesmo os funcionários aqui da Câmara Municipal. Porque da forma que é falado aqui, às vezes pensa que não teve nenhum tipo de reajuste. Teve. Não teve da forma que eles queriam, mas da forma da lei, teve sim. Então é isso que eu queria falar em cima de si. A população que está nos ouvindo, que teve sim, de acordo com a infração, teve o reajuste para todos os servidores públicos do município. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Domingos Paula. Na sequência, pela liderança do PSDB, vereador Américo Ferreira.
Senhor presidente, também quero comentar um pouco sobre a belíssima festa do Arraiana. Parabenizar o prefeito Roberto Naves, primeira dama Vívia, por essa belíssima festa. Quero cumprimentar também de uma maneira carinhosa todos os servidores que trabalharam ali durante todos os dias do evento, voluntariamente, para poder estar proporcionando aquela belíssima festa ali a todos os anapolinos. Parabenizar ali também, cumprimentar toda a população que participou ali de uma maneira espetacular. A gente viu ali a presença ali de pais, mães, avós ali acompanhando ali seus filhos, seus netos. E a gente viu ali, interagindo muito bem ali o prefeito junto com aquelas famílias. Percebia que o prefeito estava muito feliz e também aquelas pessoas, aquelas famílias que ali participou daquele belíssimo evento. Então, fica aí o nosso agradecimento e parabéns ao prefeito, à primeira-dama, a toda a equipe organizadora daquela festa e, de uma maneira carinhosa, a todos aqueles que participaram ali e participaram de uma maneira fantástica, uma maneira tranquila, sem trazer nenhum dano, nenhum caso aí de violência. A gente já viu o que foi dito aí pelo pessoal da Polícia Militar, Corpo de Bombeiro, Polícia Civil, que viu essa festa terminar na paz, na tranquilidade, uma vez que a gente sabe que o nosso povo também precisa disso, precisa do lazer, né? Então fica aí o nosso reconhecimento e parabéns ao prefeito. Realmente uma belíssima festa, sucesso total. Só isso, presidente.
Obrigado, vereador Américo. Na sequência, pela liderança do PSC, vereador Lélio Alvarenga.
Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, eu queria aqui fazer uma colocação do posicionamento do vereador Lélio Alvarenga quanto a construção, esse projeto da construção da Câmara. Eu acho interessante realmente o projeto de Vossa Excelência, procede realmente, precisamos de uma sede própria, uma sede realmente que ofereça dignidade, tanto para nós possamos fazer nossos trabalhos, também quanto para recebermos as nossas autoridades e a população anapolina. Agora, por outro lado, senhor presidente, eu ainda sonho um dia que nós possamos aí eliminar de vez todos os aluguéis que as gestões públicas pagam, porque são, na somatória, é um número muito significativo, onde esses recursos nós poderíamos e possamos um dia, quem sabe, investir em saúde, educação e segurança pública. E, por outro lado, senhor presidente, né, eu até falei naquele dia, não que eu seria contrário, mas que eu ainda tinha as minhas convicções e as minhas necessidades. E gostaria sim, senhor presidente, né, estou protocolando hoje, é um requerimento para que nós possamos também fazer uma convocação de audiência pública para destinarmos a finalidade dessa Câmara Velha. E se for necessário, até mesmo fazermos a CPI para que possamos realmente valorizar o dinheiro do nosso povo. Dinheiro que é pago com suor, com o trabalho do cidadão anapolino, e às vezes ficamos aí vendo as coisas acontecerem. E eu sempre digo que o principal papel do legislativo é fiscalizar, é olhar, cuidar, para que realmente o dinheiro público possa ter seu valor, possa ser respeitado. Então, aqui estou protocolando hoje, nessa casa, um requerimento para uma audiência pública. E se for preciso, senhor presidente, nós iremos até mesmo fazer uma CPI para apurar realmente a finalidade, se for demolir, se for outra finalidade, mas que o dinheiro do povo possa ser respeitado. Obrigado, eu dou a palavra ao senhor.
Obrigado, vereador Lélio Alvarenga. Na sequência, pela liderança do PTB, vereador Jean Carlos.
Obrigado, presidente. Quero aqui aproveitar as considerações pela ordem e também abordar o assunto aí da questão dos professores. Nós aprovamos aqui na sessão extraordinária, entendendo a necessidade de realmente contratação de profissionais para abertura dos dois CMEs, do Pedro Ludovico e o outro, que não me recordo aqui exatamente, Santo Antônio, e de forma razoável entendemos que era a alternativa. Nós tínhamos processos seletivos, onde várias pessoas fizeram, e alguns já haviam sido convocados, só me engano 90, né? E agora nós ampliamos essa possibilidade de contratação. Ocorre que eu tenho que reconhecer que essa alteração, vereador Domingos, no curso do semestre, do ano letivo, ela é um tanto quanto prejudicial. Nós precisamos sensibilizar o secretário da Fazenda que essa economia no curso não é interessante nesse momento, até porque muitos desses servidores, professores que estão com essa dobra, têm compromissos previstos, né, programações, e essa mudança no curso do ano letivo pode causar prejuízo. Então, eu quero aqui solicitar que nós encontremos um bom termo. Nós sabemos das necessidades de contenção de gastos, sabemos que nem toda dobra é benéfica, que acaba realmente, em alguns casos, sobrecarregando o professor, mas muitos desses estão dependentes desses recursos, dessa dobra, para cumprir seus compromissos. Então, a sugestão, vereador Angeli, é que, se realmente tiver que fazer, que faça o planejamento para iniciar o próximo ano letivo. Comunique previamente, discuta com maior cautela, e até porque nós sabemos que muitas dessas unidades, para fazer a substituição, demandam certo tempo, então poderá causar alguma interrupção. Nós queremos pedir o bom senso aí do Executivo, sobretudo aí do Secretário de Educação, para que reveja essa questão e possa realmente manter aqueles até, pelo menos, até o fim desse semestre. Devo a palavra.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Na sequência, pela liderança do PHS, vereador João da Luz.
Obrigado, presidente. Eu gostaria de manifestar aqui, entrar numa briga. Inclusive, eu fui provocado nesse mês de julho, e eu doido para poder alcançar um microfone. E aqui nós temos a fala. Graças a Deus nós temos a garantia da fala. Muitos moradores que moram na parte periférica me procurou para ver a questão da passagem de ônibus. Passagem de ônibus, nós vimos aí um valor técnico sendo anunciado de R$ 4,70. Eu quero manifestar que eu sou absolutamente contra esse aumento. Sabe o que significa 27% no aumento na passagem de ônibus? Nós fizemos aqui uma pesquisa, o INPC, do ano de 2018, que é a nossa referência para aumento de salário, ele aumentou 3,43%. O IPCA, 3,75%. Aonde que esse povo está achando 27% para aumentar a passagem de ônibus? É por isso que o pessoal fica desesperado, porque sempre quando vai haver um aumento, o aumento é sempre abusivo. Para mim, esse ponto, no meu ponto de vista, esse aumento é abusivo. Eu sei que a empresa tem passado por dificuldade com relação à tarifa, tem buscado subsídio do diesel com relação ao ICMS, tem buscado subsídio com relação ao passe livre. Isso acaba recaindo sobre as costas de quem paga, de quem usa o transporte coletivo. Inclusive, é uma intervenção que todos os vereadores têm que fazer no sentido de dar apoio para essa empresa, a empresa urbana, de conseguir esse subsídio para poder baixar o valor da tarifa. Então, nós já entramos nessa briga o ano passado e nós estamos entrando na briga novamente. Nós não vamos admitir um aumento de 27% do transporte coletivo na cidade de Anápolis. Obrigado, presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador João da Luz. Na sequência, convido o vereador Luzimar Silva pela liderança do PMN e, na sequência, pela liderança do PDT, vereador Paulo de Lima.
Obrigado, senhor presidente. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Manchester, todas as pessoas que nos acompanham. Senhor presidente, sabemos que estamos nessa legislatura, todo mundo brigando, lutando por uma melhoria para a nossa cidade, apresentando alguns projetos. Só que eu vejo, senhor presidente, alguns companheiros aqui muito afoito e copiando alguns projetos. Esse tempo atrás eu apresentei aqui o projeto do Miguel Skev, dando o título, aí vem outro colega querendo dar a medalha. Desde o começo do meu mandato que eu estou lutando aí com o projeto Minha Pipa, Meu Lazer, sabemos aí do Serol, dos cortes, esse assunto já foi discutido nessa casa, e agora vem vereador novamente com a mesma propositura, com o mesmo pedido, circulando, fazendo reuniões, falando que é projeto dele. Então, acho que tem mais pauta, tem mais coisa para ser discutida, e acho que ou não está acompanhando os trabalhos dessa casa, não está sabendo o que está acontecendo, porque fica aí pegando, copiando alguns projetos aqui. Então, quero dizer para esse nobre colega, estou até com um documento aqui, eu vi que o projeto é um pouco demorado, eu entrei com requerimento no dia 19/6,
não tive resposta, presidente.
Pedindo ali no Laranjeira que libere aquela área para que tenha festival de pipa, para que tenha esse evento, para as pessoas que gostam dessa atividade não soltar aí essa pipa nas ruas, né? A gente sabe aí dos motoqueiros, então que tenha esse lugar. É uma luta contínua minha já de muito tempo, e tem esse projeto já apresentado aqui, que está em transmissão aqui na Casa de Lei. Muito obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Luzimar. Um minuto de resposta ao vereador João da Luz.
Presidente, acho que todo mundo aqui tem um espaço.
Ele disse que não citou o nome de vossa
excelência. Ele ainda usou.
O senhor fala pelas comunicações. Pela liderança do PDT, vereador Paulo de Lima.
Presidente, caros colegas, primeiramente eu desejo uma boa volta a todos nós, né, que nós podemos trabalhar e continuar fazendo o que é importante para a cidade. Hoje os vereadores já falaram tudo de importante que a cidade aconteceu no seu aniversário, mas eu queria só dizer para o João da Luz que esse aumento que o João da Luz está falando, ele não existe, João da Luz. João da Luz, esse aumento que você está falando, isso não existe. Nunca existiu em Anápolis e não vai existir. Primeiro o prefeito Roberto Naves não vai concordar com um aumento desse. Primeiro tem que passar pela prefeitura. Então, esse aumento jamais, de mais de um real, jamais vai acontecer. Então, a gente divulga isso aí, a população acaba se torcionando aí, achando que a Câmara Municipal está dando aumento de coisa de ônibus, de aumento de passagem de ônibus. Infelizmente, passa na mão do prefeito, esses 27% aí, vereador, com certeza não existe. Isso aí é fake news, né? Como diz o nosso Maurão, né? É o fake news, né? Então, infelizmente, não vai ter isso aí. Com certeza, o nosso prefeito, o presidente Leandro, o nosso prefeito estará de olho nisso aí, o aumento, com certeza, a empresa precisa de um aumento, mas abusivo, jamais, com certeza, isso aí não existe. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador resposta. Paulo de Lima. Agora sim, Vossa Excelência tem um minuto de resposta.
Obrigado, presidente. O vereador, de forma insinuosa, falou da propositura que nós apresentamos aqui, que é um projeto, que é um anseio da sociedade, que é o pipódromo. Diferentemente da proposta que foi apresentada por ele, por requerimento, por ofício, nós estamos apresentando um projeto-lei. E eu acho que é direito de todos os vereadores, eu estou aqui para poder usar esse direito. Eu fui provocado pelas pessoas que utilizam, que praticam esse esporte, que praticam esse lazer, de soltar a pipa. Eu acho que todo mundo aqui tem a liberdade de estar trabalhando para a comunidade, e eu acho que eu só venho a somar, porque o pedido do novo vereador não foi atendido. De repente, agora, reforçando esse pedido, nós possamos conseguir conquistar esse espaço junto ao executivo, que é o nosso pleito. Então, obrigado, presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador João da Luz. Solicita a primeira secretária, a vereadora Elina Rosa, que faça a deliberação dos projetos em pauta, iniciando pelo projeto de decreto legislativo.
Em primeira e única votação, projeto de decreto legislativo número 136/2018, de autoria do vereador Pastor Vilmar Silvestre, que dispõe sobre a concessão de título de cidadão benemérito da comunidade no município de Anápolis ao senhor Mauro Mendes Ferreira. Comissão de Constituição e Justiça e Comissão de Educação foram favoráveis ao projeto.
O projeto de decreto legislativo está em discussão.
Discutindo.
Com a palavra, vereador Lisier José Borges.
Até me perguntaram aqui se esse projeto não seria... Obrigado, presidente, pela concessão da palavra. Perguntaram se não seria de minha autoria. Na realidade, já havia, a gente tinha intenção, mas detectamos aí que já havia nas comissões esse projeto já em trâmite, de autoria do pastor Vilmar Silvestre. Como ele não está participando conosco, nós colocamos isso na pauta, porque é uma reivindicação do próprio homenageado, que ele gostaria, em sendo aprovado nesse plenário, eu acredito que será, ser homenageado amanhã. Então, por isso aí um pouco de urgência na aprovação desse projeto. E esclarecendo aí que Mauro Mendes é um cidadão anapolino, se deslocou para o Mato Grosso ainda jovem, para estudar, fazer o curso de engenharia, e lá empreendeu. Foi um grande empresário da área da estrutura metálica, da parte elétrica, que é a questão que ele, o curso superior que ele fez lá, e foi se destacando como empresário. Foi prefeito, na gestão passada, foi prefeito de Cuiabá, a maior cidade do estado, claro, a capital, e saiu com aprovação de 80% do popular. Então saiu com 80% de aprovação popular. Quer dizer, um grande mérito. E agora, candidatou a governador e foi eleito aí no primeiro turno com 58% dos votos válidos. Então, é uma pessoa, e outra situação, deixou aqui parentes, tem vários parentes aqui, familiares, e é uma pessoa que gosta sempre de estar citando Anápolis como referência, como a sua cidade natal. Então, é uma homenagem justa que nós estamos prestando aí, e o título cidadão benemérito se presta a isso mesmo. Homenagear aquelas pessoas que se destacam nos diversos segmentos aí da sociedade, do empreendedorismo e da política também, em outros estados e outras cidades, levando dessa forma o nome da nossa cidade a esses rincões aí. Então estarão aqui amanhã, além dele, o Antônio Denário, e faremos aí uma bela homenagem a esses dois governadores, lembrando aqui também que nosso governador atual, que é também de Anápolis, Ronaldo Caiado, já teve essa honraria. E provavelmente, possivelmente, estará presente aqui também na data de amanhã. Muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Lisier José Borges. O projeto ainda está em discussão. Em votação, votação nominal. Vereador Américo Ferreira.
Favorável.
Vereador Deusmar Japão. Vereador Domingos Paula.
Favor.
Vereador Pastor Elias.
Favorável.
Vereadora Eliner Rosa.
Favorável.
Vereador Jean Carlos.
Favorável.
Vereador João da Luz.
Favorável, presidente.
Vereador João Feitosa.
Favorável, senhor presidente.
Vereador Fernando Paiva.
Favorável.
Também voto favorável. Vereador Lélio Alvarenga.
Favorável, presidente.
Vereador Lisier José Borges.
Favorável.
Vereador Luzimar Silva.
Favorável.
Vereadora Professora Geli.
Favorável.
Vereador Paulo de Lima.
A favor.
Vereador Pedro Mariano.
Favor, senhor presidente.
Vereador Telly Júnior.
Favorável.
Vereador Valdete Fernandes.
Favorável, presidente.
Com 18 votos favoráveis e unanimidade dos presentes, o projeto está aprovado. Palavra com a primeira secretária.
Em segunda votação, projeto de lei ordinária 060 de 2019, de autoria da vereadora Eline Rosa, que institui o Dia Municipal de Conscientização sobre a Fibromialgia, o qual passará a constar no calendário oficial do município.
O projeto está em discussão.
Discutindo, presidente.
Com a palavra, vereador Paulo de Lima.
Presidente, eu queria só confirmar meu voto, porque da outra vez eu votei contra, agora eu quero retificar o voto e votar a favor. Obrigado.
Encaminhando o voto, o vereador Paulo de Lima é favorável. O projeto está em votação. Votação simbólica. Projeto 060, de autoria da vereadora Eline Rosa. Dia de conscientização sobre fibromialgia. Projeto está em votação. Votação simbólica. Projeto está aprovado por unanimidade dos presentes. Palavra com a primeira secretária.
Em primeira votação, projeto de lei complementar número 125 de 2017, de autoria do prefeito municipal, que altera a lei complementar número 279 de 11 de junho de 2012, Código de Posturas. Comissão de Constituição e Justiça, Comissão de Urbanismo e Meio Ambiente, Comissão de Indústria e Comércio foram favoráveis, de Finanças também, entretanto com 6 emendas apresentadas. Foi pedido vista pela vereadora professora Geli, presidente.
Vistas concedidas à vereadora professora Geli. Palavra com a primeira secretária.
Projeto de lei ordinária 048 de 2019, de autoria da vereadora Eline Rosa, que dispõe acerca da limitação do uso de sacos e sacolas plásticas nos estabelecimentos comerciais de Anápolis e da Altas Providências. Comissão de Constituição e Justiça e de Finanças foram favoráveis ao projeto. Comissão de Indústria e Comércio foi contrária ao projeto. Entretanto, a pedido de vista do vereador Telles Júnior.
Vistas concedidas ao vereador Telles Júnior. Palavra com a primeira secretária.
Projeto de lei ordinária 064 de 2019, de autoria da vereadora Eline Rosa, que dispõe acerca da limitação gradativa do uso de canudos e copos descartáveis que não sejam fabricados em material biodegradável e reciclável nos estabelecimentos comerciais de Anápolis e da Outras Providências. Comissão de Constituição e Justiça e de Finanças foram favoráveis. Comissão de Indústria e Comércio foi contrária ao projeto. Sobretudo, há também pedido de vista do vereador Telles Júnior.
Vistas concedidas também ao vereador Telles Júnior. Palavra com a primeira secretária.
São esses os projetos, presidente.
Solicito a leitura de votação de moções.
Moção de pesar de autoria do vereador Pedro Mariano, a ser encaminhada à família do senhor Vicente de Oliveira Macedo, falecido no último 4 de agosto do ano corrente. Moção de aplauso de autoria do vereador Lélio Alvarenga, em homenagem aos padres por seus esforços incansáveis na busca de evangelizar os fiéis. Moção de aplauso de autoria do vereador Pastor Elias, à Rádio Imprensa Madureira de Anápolis, em comemoração aos 60 anos de fundação e pelos relevantes serviços prestados à comunidade anapolina e região. Moção de aplauso de autoria do vereador Luzimar Silva, a ser encaminhada a Vitor Felipe Souza Silva, aluno da Escola Municipal Clóvis Guerra, ganhador do terceiro concurso de desenhos da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, realizada pelo Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações. Moção de pesar de autoria do vereador Luzimar Silva, a ser encaminhada à família do senhor Carlos Alberto Domingues, falecido no dia 24 de julho de 2019, e ele era presidente do Vila Góis Futebol. Moção de pesar de autoria do vereador Luzimar Silva pelo falecimento do diretor técnico da Liga Anapolina de Esporte, senhor Pablo Antônio do Nascimento, pelo seu falecimento no dia 20 de julho de 2019. Moção de aplauso de autoria do vereador Telles Júnior a ser encaminhada ao senhor Joaquim Silva, conhecido como Neto BJJ, pela sua última luta de MMA, dedicada à cidade de Anápolis pelo seu aniversário de 112 anos. São essas as moções, presidente.
As moções lidas estão em discussão.
Discutindo, presidente.
Já inscrito, vereador Pedro Mariano, vereador Pastor Elias Ferreira e Lélio Alvarenga. Primeiramente, vereador Pedro Mariano.
Senhor presidente, é a moção empresada aí do senhor Vicente de Oliveira Macedo. Ele é uma pessoa... veio em óbito essa madrugada, 91 anos, 60 anos de casado com a esposa dele. Ele é pai do Branco, conhecido Branco aqui na Câmara Municipal, o senhor muito bem conhece, e também do Macedo, são os funcionários efetivos do município, da prefeitura, e a filha dele, Francisca, faz serviço também no meu gabinete, também, né, minha assessora, e sou muito ligado à família.
E ele tem uma ligação muito grande na política do município. Então, essa madrugada ele veio em óbito. Quero fazer uma consideração. Há muitos dias que ele vinha com problema de saúde e teve nada menos que 14 dias no UTI, né, no Hospital Evangelho. Infelizmente, essa notícia hoje cedo que eu ouvi é o Branco me comunicando sobre o falecimento do senhor Vicente de Oliveira Macedo. E também quero parabenizar o Lero. Ontem foi o dia do padre. Ontem foi o dia do padre. O padre, para se tornar um padre, Lero, ele leva 10 anos para concluir, para se tornar um padre. Né? Não é fácil. E como diz o João Maria de Vianney, né? Rogai por nós. O padre tem a missão de mostrar o caminho para o céu. E as almas na confiadas. Que é João Maria Manevo, ontem é o dia dele, se comemora o dia do padre. Parabéns pela moção, Léo. Vossa Excelência traz, porque ontem era domingo, não tinha como. Mas hoje o senhor traz na segunda-feira, que vale como fosse ontem, dia 4. E eu voto a favor e parabéns. Devolvo a palavra, senhor presidente. Obrigado.
Obrigado, vereador Pedro Mariano. Meus sinceros sentimentos também à família do Branco. Deus conforte o coração de toda a família. Na sequência, vereador Pastor Elias Ferreira.
Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, eu quero aqui, uma vez mais, repercutir e agradecer aos nobres pares pela votação dessa moção de aplauso pelos 60 anos da nossa querida Rádio Imprensa. Emissora essa que, ao completar seus 60 anos de relevantes trabalho prestado à comunidade anapolina e toda a região, visto que, aos 11 anos agora completando, que no dia 31 de julho de 2008, ao completar 49 anos no ar, a Rádio Imprensa teve as suas ações cedidas para a Igreja Assembleia de Deus do Ministério de Madureira, com seus estúdios onde foram mudados para a Avenida Tiradentes, passando a ter como diretor-presidente o pastor Bertia das Magalhães e de hoje diretora-geral a doutora Lídia Magalhães, também com seus sócios gerentes, o pastor Osmar Alves Rodrigues e a pastora Elilde Batista Coelho Magalhães. Então fica aqui meus agradecimentos e dizendo que a Rádio Imprensa, agora completando seus 60 anos, está em franco desenvolvimento, vivendo uma nova fase de sua história, com a migração da frequência de AM 1030 para a faixa 104.9 a FM, aonde está tendo uma repercussão muito grande, recebida por todos os seus ouvintes, e é um amigo parceiro desta casa, amigo da administração, amigo dos nossos moradores de Anápolis, pois faz um trabalho diferenciado, né? Não é emissora para bater em ninguém, mas está lá para receber, a qual recebe todos os vereadores desta casa, e hoje o senhor deu uma entrevista muito bem, eu parabenizo Vossa Excelência por estar ali, né? Então, portanto, fico aqui meus agradecimentos e parabenizo a Rádio Imprensa pelos seus 60 anos de relevante serviço prestado a toda a comunidade anapolina em Anápolis e região, no estado e no Brasil. Obrigado, senhor presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Pastor Elias Ferreira. Na sequência, vereador Lélio Alvarenga.
Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, estamos apresentando essa moção hoje, dia 5, né? Mas o dia do padre foi ontem. Padre é um homem como nós, mas que tem algumas prerrogativas. Prerrogativas dessas que, e de forma especial, de orientar o seu fiel, de orientar a sua comunidade, na parte espiritual, na parte familiar. Padre é um paizão, é aquele que todas as horas difíceis está com você. Então quero nesta manhã pedir aqui a colaboração dos demais pares para que possamos aprovar essa moção e parabenizar a todos os nossos sacerdotes, nossos padres, da Diocese de Anápolis, da nossa cidade, do Brasil, do mundo inteiro, mas de uma forma especial aos nossos padres da nossa Diocese de Anápolis. Seja ele franciscano, diocesano, ou qual ordem que for. O importante é que eles façam um trabalho muito importante em resgate das famílias. Quantas horas, quantas vezes nossos sacerdotes passam aí orientando ao nosso povo. Então, parabéns a você, padre, que traz todos os dias
a transformação através das suas mãos, da hóstia, após a sua consagração, transforma essa hóstia no próprio corpo e sangue de Jesus Cristo. Graças a Deus que nós temos a vocês, para que nós possamos nos alimentar dia a dia do corpo e do sangue de Jesus Cristo. Muito obrigado por você ter dito sim a Deus, o sim à comunidade, e a forma especial, o sim a seus sacerdotes. Que Deus abençoe, Nossa Senhora abençoe, sempre, sempre, a cada um dos senhores, que possa ser santos e que o seu sacerdócio possa também ser santo. Muito obrigado, senhor presidente. Devolvo a palavra a Vossa Excelência.
Obrigado, vereador Lélio Alvarenga. Na sequência, ainda na discussão das moções, vereador Mauro José Severiano.
Eu quero parabenizar o meu amigo empresário que está presente assim nessa sessão, senhor presidente. Eu não estou falando da moção. Ele é dono da transportadora Viegas, ramo transporte, empreendedor nessa cidade. Parabéns, faz sempre assim e assim a nossa sessão. Nós precisamos de vocês, formador de opinião, que continue vindo à Câmara para ver nosso trabalho. Mas por outro lado, senhor presidente, eu quero também parabenizar o pastor Elias, essa moção de aplauso à emissora Rádio Imprensa de Anápolis. Uma emissora que eu vi nascer. Eu vi nascer vereador Sérgio Júnior. Tantas, quando o tempo da ditadura militar, nos anos 60, fechou 3 rádios em Anápolis. E a Rádio Imprensa, firme, continuou firme aí, né, combatendo a injustiça social, muita turbulência no meio radiofônico, muitas emissora foi lacrada neste país, e a Rádio Imprensa está aí, limpa e cristalina. Então, a mais antiga emissora de Anápolis é a Rádio Imprensa. Hoje, sobre a batuta do nosso presidente, pastor Osmar, e também pastor Bertier, Alaís Magalhães. Então, parabéns, todo o seu diretor ali, é assim que se faz um bom jornalismo, é um jornalismo forte, sobre a batuta do nosso amigo jornalista Newton Pereira e tantos outros ali que passaram por ali. Todas as emissoras de Anápolis eu tive o prazer de trabalhar, só não tive na Rádio Imprensa, né, porque, como se diz, eu tenho um contrato com as outras emissoras. Mas o dia que eles me tirarem da Rádio Manchester, se tiver um lugarzinho para mim, eu terei o maior prazer de trabalhar nessa emissora. Todas as emissoras de Anápolis eu já trabalhei, né, com esse programa aí. Uns falam que é brega, outros falam que é bom. Meu programa é igual ao do Ratinho, é brega, mas alguém dá uma ligadinha, senhor presidente. Mas então fica mais uma vez, parabéns todos os jornalistas, todos os seus cooperadores e a Assembleia de Deus, filial de Madureira em nossa cidade, que comprou a Rádio Imprensa, que ali está trabalhando ali em prol da comunidade. 60 anos de comunicação nessa cidade não é fácil não, viu? Então fica aí o meu aplauso aí para a nossa querida Rádio Imprensa. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Mauro Severiano. Na sequência, vereador Luzimar Silva.
Obrigado, senhor presidente. Quero falar dessas três moções que apresentei. Duas do nosso futebol, duas perga, campeonato amador. Primeira delas, o Pablo Antônio do Nascimento, filho do ex-prefeito Iraci, da cidade de Alexânia, funcionário da UEG, coordenador de esporte, ontem completava 30 anos, né, se estivesse vivo. Ele que veio a óbito no dia 20, do 7 de 2019, após submeter uma cirurgia, redução de estômago. Nós vamos ter essa pega aí, nós somos desportistas, nós que somos aí apaixonados pelo futebol. Sabia ele como diretor ali na liga, junto com o Roger, desempenhava um bom papel, e essa perga grande. E também o Carlos, né, conhecido como Carlinho, Carlos Alberto Domingos, por último trabalhava, era motorista de Uber, qual também veio a óbito ali com disparo de arma de fogo. Então a gente fica triste com essas perdas, principalmente quem está ali no campeonato amador, né? Sabemos da perda aí desses dois grandes líderes que veio a óbito. E falar por último dessa moção de aplauso do Vitor Felipe de Souza Silva, 13 anos, aluno da Escola Municipal Clóvis Guerra, lá da Jaiara, ganhador do terceiro concurso de desenhos da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, realizado pelo Ministro da Ciência e Tecnologia, pelo Ministério da Ciência e Tecnologia. Segundo o ministro Marcos Ponte,
foram mais de 16 mil votos, sendo 36% desses votos para o jovem anapolino, aluno ali do Clóvis Guerra. Dia 21 de outubro, esse aluno receberá em Brasília o reconhecimento do ministro astronauta Marcos Ponte. Então, dá os parabéns a esse garoto que representou muito bem a nossa cidade. É, ele que é, faz parte de 37 mil alunos da rede pública do programa do governo federal. Então, parabéns aí, Vitor Felipe, parabéns aí à escola também, Clóvis Guerra, a todos que participaram desse projeto. Muito obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Luzimar Silva. Na sequência, ainda na discussão das moções, vereador Teles Júnior.
Presidente, eu quero aqui exaltar aquilo que eu falei na tribuna, a memória do atleta Joaquim Silva, que com certeza representou muito bem nossa cidade. Essa moção, quero agradecer a todos que assinaram. A última luta que ele teve, ele dedicou aos 112 anos à cidade de Anápolis. E eu quero dizer a esse atleta que continue firme, representando a cidade de Anápolis no cenário nacional. Com certeza, Neto BJJ é uma inspiração para toda essa juventude na parte da modalidade do Muay Thai, UFC e assim por diante. Mas também quero aqui, na pessoa da Vanessa, nossa futura jornalista, parabenizando a Rádio Imprensa pelos 60 anos. Leve um abraço a Lídia Magalhães, leve um abraço a toda a diretoria, pastor presidente Bertiadais Magalhães, a Lídia, o pastor Osmar Alves Rodrigues. Com certeza a rádio hoje tem entrado no cenário do Centro-Oeste como uma das melhores rádios e com certeza isso é mérito de pessoas competentes, como a sua pessoa lá, a pessoa do Nilton Pereira, pessoa do Richels, pessoas que têm feito o quadro cada dia mais a rádio ser competitiva, ser destaque no jornalismo, no entretenimento, na programação, na escolha musical, e com certeza a gente se orgulha muito. Parabéns aos 60 anos e também parabéns. Isso cruza com o aniversário da cidade de Anápolis. Então, Anápolis fica feliz de receber o presente que é a Rádio Imprensa.
Obrigado, vereador Teles Júnior. As moções estão em votação. Votação simbólica. Os contrários se manifestem. As moções estão aprovadas por unanimidade dos presentes. Palavra com a primeira secretária para leitura e votação dos requerimentos.
Requerimento de autoria do vereador Jean Carlos e coautoria do vereador Leandro Ribeiro ao prefeito municipal de Anápolis e secretário municipal da Fazenda, diretor da Receita Municipal, solicitando que seja suspensa a exigibilidade dos eventuais créditos tributários apontados em desfavor dos prestadores de serviço de transporte de resíduos sólidos referentes aos exercícios anteriores a 2018. Requerimento de autoria do vereador Jean Carlos, solicitando à CMTT a substituição da faixa por lombofaixa na Rua 5, bairro Boa Vista, em frente ao posto de saúde. Requerimento do vereador Jean Carlos, solicitando à CMTT o retorno do ponto de ônibus na Avenida Presidente Kennedy, número 1020, próximo à Panificadora Avenida. Requerimento do vereador Jean Carlos, solicitando à Secretaria Municipal de Meio Ambiente a construção de campo de futebol com alambrados na área situada na Rua Nápoles 1, bairro Jardim Itália, ao lado do CMEI professor Leonor Marques Bastos Silva. Requerimento do vereador Domingos Paula, solicitando à Secretaria Municipal de Obras a construção de asfalto na rua Santana das Antas, no bairro Polo Centro 1, Polo Centro Primeira Etapa. Requerimento do vereador Domingos do Cedro, solicitando à Secretaria Municipal de Obras a construção de um quebra-molas na rua PB50, quadra 2, lote 29, no Parque Brasília. Requerimento do vereador Teles Júnior, solicitando à Secretaria Municipal de Esportes um campo poliesportivo no bairro Itamaraty, quarta etapa, na área pública localizada entre as ruas I07, I08 e I09. Requerimento do vereador Teles Júnior, solicitando à Secretaria Municipal de Obras a troca de lâmpadas em toda a Avenida Paraguai, no bairro Alto da Bela Vista. Requerimento do vereador Teles Júnior, solicitando à Secretaria de Obras asfalto na rua Mauro Inácio, quadra 3, lote 13, no bairro Vivian Parque 1. Requerimento do vereador Teles Júnior, solicitando à Secretaria de Obras o asfalto na rua Niquelândia, quadra 33, lote 2 e lote 3, no bairro Parque Calistópolis. Requerimento do vereador Teles Júnior, solicitando a Saneago a reparação de um buraco feito pela mesma na rua Assis Brasil, quadra 39, lote 570, no bairro Vila Jaiara. Requerimento do vereador Telly Júnior solicitando à CMTT um estudo direcionado de sinalização e posteriormente a execução do mesmo na avenida JK em frente ao posto Mazute. Requerimento do vereador Telly Júnior solicitando à Secretaria de Meio Ambiente que envie uma equipe técnica para verificar e identificar possíveis pontos de poluição do Córrego das Antas, uma vez que este córrego deposita suas águas no Lago Conobá 4, no município de Aguadiânia. Requerimento do vereador Pastor Elias, solicitando à mesa diretora da Câmara Municipal a realização de sessão solene no dia 7 de agosto de 2019, às 19 horas, em homenagem ao segmento esportivo da modalidade de basquetebol, pelos relevantes serviços prestados à sociedade e pelo trabalho de inclusão social. Requerimento do vereador Pastor Elias, solicitando à Secretaria de Obras o serviço de limpeza e reparos em Bocas de Lobo, em toda a extensão da rua Madalena Rodrigues dos Santos, no residencial Jardins do Lago. Requerimento do vereador Pastor Elias, solicitando a Saneago a tampa de bueiro na Avenida Tiradentes, número 1299, no setor central. Requerimento do vereador Pastor Elias, solicitando à Secretaria de Meio Ambiente o serviço de limpeza, roçagem, retirada de lixo e implantação de placas educativas em área pública, que faz confluência com a rua João Batista de Almeida, quadro 16A, lote 3, no residencial Arco-Íris. Requerimento do vereador Pastor Elias, solicitando à Secretaria de Meio Ambiente a instalação de contêiner na Avenida Martinho Rodrigues, quadra 5, chácara 13, no sítio do Recreio Jardim Peixoto. Requerimento do vereador Pastor Elias, solicitando à Secretaria de Obras o serviço de limpeza e reparos em Bocas de Lobo em toda a extensão da rua Cuiabá, no bairro Bom Sucesso. Requerimento do vereador Lélio Alvarenga, solicitando à Secretaria Municipal de Obras a troca de lâmpada e manutenção do reator na rua Copa 14, quadra 25, lote 7, no bairro Copacabana. Requerimento do vereador Leandro Ribeiro, solicitando à CMTT o serviço de implantação de lombofaixa na Avenida Presidente Kennedy, quadra 9, lote 3, em frente à Igreja Assembleia de Deus Filadélfia, na Alexandrina. Requerimento do vereador Leandro Ribeiro, solicitando à CMTT o serviço de implantação de lombofaixa na rua Ada Centini, número 104, em frente à oficina do William, no bairro Maracanã. Requerimento do vereador Leandro Ribeiro, solicitando à Secretaria de Meio Ambiente o serviço de limpeza e retirada de entulhos de lote baldio na rua 12, quadra 3, lotes 9 e 10, do bairro Antônio Fernandes. Requerimento do vereador Leandro Ribeiro, solicitando à Secretaria de Obras o serviço de manutenção de tapa-buraco na rua Isaura Batista, número 80, bairro Batista. Requerimento do vereador Leandro Ribeiro, solicitando à Secretaria de Obras o serviço de manutenção de tapa-buracos na rua 13, quadra 23, lote 2, no bairro Antônio Fernandes. Requerimento do vereador Leandro Ribeiro, solicitando à Secretaria de Obras o serviço de manutenção de tapa-buracos em vários pontos na Avenida Fabril, no bairro Vila Fabril. Requerimento do vereador Leandro Ribeiro, solicitando à Secretaria de Obras, serviço de encascalhamento e patrulhamento na Rua dos Industriários, quadra 40, lote 4, no Polo Centro 1. Requerimento do vereador Leandro Ribeiro, solicitando à Secretaria de Meio Ambiente, o serviço de limpeza e retirada de entulhos nos seguintes endereços. Rua Copa 14, na quadra 24, lote 46, no bairro Copacabana. E Rua RC11, na quadra 11, lote 5, no bairro Reni Curi. Requerimento do vereador Leandro Ribeiro, solicitando à Secretaria de Obras, serviço de desentupimento de Boca de Lobo, na rua Sônia Gontijo, quadra 63, lote 13, no bairro Vivian Park. Por fim, requerimento do vereador Leandro Ribeiro, solicitando à Secretaria de Obras, serviço de recuperação de área degradada por erosão, na rua Copa 13, com a rua Copa 14, no bairro Copacabana. São estes os requerimentos, devolvo a palavra, presidente.
Discutindo, presidente.
Obrigado, secretária Eline Rosa. Os requerimentos lidos estão em discussão, já inscrito.
Discutindo.
Vereador Jean Carli e Mauro Severiano. Com a palavra, vereador Jean Carli.
Obrigado, presidente Leandro. Quero aqui, em tempo, cumprimentar os dois empresários aqui do ramo do recolhimento de resíduos sólidos, que é o Ju da Transviegas e o Marcelo da Locaçambas. Em nome deles, cumprimentar os demais que estão nessa luta, em virtude de uma intimação que partiu da Secretaria da Fazenda, onde, senhores, ao lançamento aí da cobrança de retroativos dessa questão da taxa de recepção de entulhos na aterro sanitário. Eu abordei agora há pouco um pequeno expediente, mas de forma mais detalhada, senhores,
Na verdade, essa recomendação partiu do Ministério Público em 2018. E como tal, a Secretaria de Meio Ambiente orientou e esses empresários que exercem essa atividade de recolhimento desses entulhos formalizaram seus documentos, obtiveram suas licenças, acataram as determinações do município e, como tal, passaram, inclusive, presidente Leandro, a recolher as taxas. Peço ao vereador João Feitosa, por favor, se assente. Recolher as taxas e, conforme determinado pelo próprio executivo, no edital de comunicação, essas taxas passaram a ser cobradas, vereador Mauro, a partir de 2 de julho de 2018. E, desde então, esses que se adequaram tiveram, inclusive, uma dificuldade a mais, porque, logicamente, o preço do serviço prestado para a comunidade passou a ser um pouco mais alto. Em virtude disso, muitos dos seus serviços, das suas demandas, diminuíram. Mas eles continuaram pagando formalmente suas contribuições, só que recentemente foram intimados a recolher há 5 anos retroativo e valores que realmente fogem completamente da razoabilidade, presidente Leandro, porque gera a bancarrota, a falência dessas empresas. E aí nós não estamos defendendo aqui, é empresa propriamente dita, não. Mas é toda uma cadeia de produtiva, de geração de empregos. São dezenas de pessoas que sobrevivem dessas atividades. E mais, presidente, e demais vereadores. É, sobretudo, a função social que essas empresas exercem para garantir o recolhimento, o lançamento adequado desses resíduos no aterro, para que não joguem aí nos córregos, nos lançamentos em locais de encostas, na ponta dos bairros, e que provoque, sem dúvida aí, a desordem e, sobretudo, contaminação do meio ambiente. Então, nós queremos pedir aí a suspensão dessa intimação, dessa exigibilidade de crédito, para que esses empresários possam ter o direito de se defender, mais que nós possamos obter, através do Ministério Público, o termo de ajuste de conduta, que naquela data foi celebrado, garantindo a eles o direito de depósito, inclusive nos ecopontos, sem que houvesse a cobrança. Até porque a Secretaria do Meio Ambiente, naquela ocasião, juntamente com o Ministério Público, orientou a eles os locais de descarte. E agora não podem, né, ser vítimas dessa cobrança, até porque no seu licenciamento, a partir apenas de 2018, consignaram nas suas licenças a obrigação de efetuar o tal recolhimento em conformidade com o que foi publicado em 4 de julho de 2018 no Diário Oficial. Então nós queremos aqui, essa casa, abraçar essa demanda, porque não apenas para garantir a atividade, mas sobretudo para resguardar o meio ambiente do município, para que não entre realmente em desordem aí, e que seja uma forma de cobrança justa, e que não possa retroagir prejudicando essa atividade, que tem uma importância para o meio ambiente do município. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Na sequência, vereador Mauro Severiano.
Vereador Jean, Vossa Excelência pontuou certinho. Eu tenho o mesmo pensamento de Vossa Excelência. Esse tributo aí está muito salgado. O certo seria ser suspenso para a gente discutir isso mais. É uma taxa tributária nos nossos empresários aí. Tem dois aí que estão no plenário que não aguenta pagar mais. Já deram demissão para os funcionários dele porque não aguenta pagar. Olha, veja bem, nós dão graças a Deus que tem esse pessoal da limpeza aí, de caçamba. Senão, Anápolis seria um Deus nos acuda. Com eles aí, tem alguns pontos aí que está crítico, e essa taxa aqui, para mim, eu não vou falar que está abusiva. Mas, sinceramente, essa tributação que colocou em cima dos empresários, ela não pode acontecer. Então, eu também, encarecidamente, vereador Jean, peço ao nosso secretário do Tesouro Municipal, que seja suspensa essa taxa, para a gente discutir mais com os empresários. Que não dá não, viu, Paulo de Lima? Não dá. Os empresários aí de Discaçama, que fazem uma limpeza brilhante na cidade, as pessoas, esses empresários do ramo aí, não dá não, está com a guilhotina no pescoço. Não dá para continuar desse jeito. Então, o que que a Câmara pode fazer? Que seja suspenso. O nosso secretário tem certeza que vai nos ouvir e vamos discutir esse projeto de autoria do Executivo para a Câmara Municipal. Obrigado, senhor presidente. Devolvo a palavra.
Continua, senhor presidente. Obrigado, vereador Mauro Severiano. Na sequência, vereador Luzimar Silva.
Senhor presidente, quero comunicar que ontem, né, um grandioso dia importante aí na vida da TIT, Torcida Organizada Independente Tricolor, aonde no Salão LS, ali no bairro Calistópolis, foi comemorado 25 anos aí dessa torcida organizada, Torcida Independente Tricolor, a TIT, foi oferecido ali um café da manhã e um dia memorável, onde conseguimos ali reunir o fundador da torcida, ex-presidente, presidente atual, Humberto Castro Dourado.
Vereador Luzimar, nós estamos nas discussões dos requerimentos.
Perdão, presidente.
Tá, eu vou colocá-lo inscrito nas comunicações. Os requerimentos estão em discussão, com a palavra vereador Telles Júnior.
Presidente, eu quero aqui acompanhar o requerimento do nobre vereador Jean Carlos. Com o presidente Jean, doutor Jean, que fez uma defesa muito altiva, verdadeira, com o presidente da Comissão de Indústria e Comércio, quero dizer ao empresário Marcelo Ferreira Melo, seu amigo presente aqui também, que nós pedimos a suspensão dessas taxas. Não é possível cobrar do empresário, do empreendedor, de quem está acreditando na cidade de Anápolis, retroativos de 5 anos, presidente. O senhor, como empresário, empreendedor, tem também, pedimos o encarecimento de acompanhar essa luta, dessa Casa de Leis acompanhar a luta do comércio, a luta dos empreendedores, a luta desses empresários. A nossa cidade não pode permitir que fechem as portas pessoas que aqui estão depositando a sua confiança empresarial. Então, Jean Carlos, tenho o meu voto, tenho o apoio da Comissão de Indústria e Comércio, vamos falar especialmente com o Geraldo Lino também, nós não vamos aceitar cobrar impostos retroativos. Isso não é renúncia, nós temos argumentos justos para isso. Pelo contrário, vamos fazer essa discussão, como o Mauro Severiano já colocou aqui, vamos trazer essa discussão aqui para essa casa, a partir de agora, vamos ver qual é a real condição deles atenderem isso. Nós não podemos colocar leis, decretos, cobranças que não sejam práticos na vida do empresário. Eles têm que dar conta disso, são pais de famílias. Então, por isso, nós acompanhamos essa solicitação, apoiamos essa solicitação. Nós temos aqui o Paulo de Lima, também empresário, e com certeza a gente acredita, Paulinho, que toda a Comissão de Indústria e Comércio está de acordo a isso. Obrigado, presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Telles Júnior. Na sequência, vereador Lélio Varenga.
Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, eu quero, na verdade, aqui manifestar mais uma vez o meu apoio ao requerimento de Jean Carlos. Já tinha manifestado naquela reunião que nós tivemos, porque também o meu entendimento também é o mesmo também. Eu creio que o executivo, com certeza o prefeito Roberto Naves, sensível a essa causa, a essa demanda, juntamente com o secretário Geraldo Lino, com certeza vai estar do lado correto, que é o lado realmente de não poder fazer essa cobrança retroativa e de uma lei que nem existia ainda. Não tem como você poder fazer isso. Eu tenho certeza que o prefeito Roberto Naves é sensível a essa causa, juntamente com o secretário Geraldo Lino, e essa casa estará do lado da verdade, do lado dos empresários, que realmente não podem arcar com esta dívida que nem, na verdade, existia. Como que a gente faz alguma coisa que uma lei que ela é retroativa ainda sem a existência dessa lei? Então, tenho certeza que essa casa estará do lado dos empresários, juntamente com o Poder Executivo da pessoa do prefeito Roberto Naves e também do nosso secretário Geraldo Lino. Muito obrigado e boa palavra, Vossa Excelência.
Obrigado, vereador Lélio Varenga. Na sequência, vereador Pastor Elias.
Obrigado, senhor presidente. Na discussão dos requerimentos, senhor presidente, só quero agradecer a esta casa, a mesa diretora, Vossa Excelência e todos os demais vereadores, na questão da sessão solene que teremos na questão do basquete na cidade de Anápolis. Não poderia deixar passar em branco de não referenciar e também fazer algo concernente ao basquete nacional, estadual e municipal. E nós temos pessoas importantes que estavam esquecidas do que fizeram e fazem concernente à questão do basquete em nosso município. Mas quanto à questão também do requerimento do meu amigo Jean Carlos, faço meus votos, estamos juntos, Jean. Né? Preciso ser revisto mesmo, e os empresários, nós temos tempo para discutir quanto a essa questão, e também não pode ser arcado com a consequência daquilo que às vezes não existia. Né? Portanto, senhor presidente, fica aqui minhas palavras, minha discussão dos requerimentos, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Pastor Elias. Na sequência, vereador Paulo de Lima.
Presidente, eu também concordo com o nosso querido amigo, vereador Jean, sobre esse assunto que é muito importante, não só para o Júlio e o Marcelo, mas também para todos os nossos caçambeiros, o pessoal que recolhe lixo na cidade. Lá em Rio Verde, presidente, é R$ 2,00 a tonelada, então nós estamos pagando aqui a R$ 18,00. Então, nós temos que fazer um estudo aí, fazer o que, é que a prefeitura pode cair nisso aí, ajudar o pessoal dos caçambeiros, o pessoal dos contêiner, que possa fazer a limpeza da cidade, que possa recolher esse lixo com um preço bem menor. E 5 anos atrás você ter que pagar, é muito, muito difícil para eles, principalmente o pessoal que trabalha. Já trabalha os caminhões, praticamente, os caminhões tudo à mercê, né? O caminhão velho, coitado. O lucro é pouco. Hoje, o lucro é pouco. E tudo que você for fazer, presidente, nós somos empresários, nós trabalhamos no ramo, eu trabalho no ramo de marmoraria, nosso lixo está lá acumulando porque não pode jogar o lixo, né? Eu, como vereador, não tenho condições de ir lá e brigar para jogar o nosso lixo. O lixo das pedras, do retorno das pedras nossas, não pode ser jogado lá no lixão. Nós estamos lá com o Jax e outro ajudando, tentando fazer uma melhor forma, um galpão que possa ser depositado isso aí. E o nosso calcário, que é o pó do mármore, você também não pode jogar. Então, tá, as caçambas estão tudo lotadas. O Valdir lá na caçamba dele, tem mais de 100 caçambas lá esperando essa resolução. Então, a gente pede aí ao nosso presidente Leandro e o nosso prefeito que possa olhar isso aí, o nosso Geraldo Lino, que possa ajudar aí, não ajudar, mas ajudar a cidade, porque os empresários, eles pagam, eles não deixam de pagar, não. Eu tenho certeza que o Júlio, o Marcelo e os outros empresários estão pagando, eles não estão fazendo de graça, estão pagando, estão gastando dinheiro. Agora, pagar 5 anos atrás as coisas que aconteceram há 5 anos, não é correto nem direito. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Paulo de Lima. Na sequência, vereador Américo Ferreira.
Presidente, também quero dizer que estou junto aí com o Jean Carlos e todos os nobres pares aí na defesa desses empresários aí do transporte, que faz esse transporte de extrema importância aí para a nossa cidade, que é a do entulho, né? E a gente sabe a dificuldade que eles vêm enfrentando aí. Eu tenho certeza que junto aí, somando força, nós vamos achar uma solução e que dentro em breve vocês vão estar trabalhando com tranquilidade, uma vez que a gente sabe que é um trabalho de extrema importância para o nosso município. Só isso, devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Américo. Também da minha parte quero dizer aos representantes do segmento do setor, aqui representados pelo Benedito, pelo Marcelo, que nós estamos empenhados nisso aí, nós não queremos, né, que o município abra mão de receita, nós só queremos que o justo seja cobrado, né, que realmente seja verificado, faça o levantamento correto, né, dessas cobranças a qual os senhores foram notificados. Já fizemos uma reunião onde participou o secretário Geraldo Lino, né, da Fazenda, o secretário de Meio Ambiente Jackson Charles, e todos, junto com o Robson Torres e o diretor da Receita, o Eric, também esteve presente, todos se imbuíram e comprometeram a trazer uma solução para o setor e o segmento. Nós entendemos que realmente nós precisamos, né, de vocês para manter a cidade limpa. E trazendo aqui uma notícia em primeira mão e já parabenizando o secretário Jackson Charles, ele vai lançar um projeto de lei, o qual vai ter a patrulha ambiental, também será uma caminhonete disponibilizada para o meio ambiente com polícia militar para ajudar na fiscalização aí da onde estão jogando lixos aí em terrenos baldios, para ajudar na fiscalização e continuar regulamentando para que vocês tenham tranquilidade para exercer o serviço. Né? Os requerimentos e indicação estão em votação. Votação simbólica. Os contrários se manifestem. Os requerimentos estão aprovados por unanimidade dos presentes. Sem mais nada a ser tratado da ordem do dia, encerro o espaço da ordem do dia e abro o espaço das comunicações, já com o vereador Luzimar Silva inscrito.
Obrigado, senhor presidente. Só para comunicar, né, que ontem aconteceu o café da manhã em comemoração aos 25 anos da torcida independente tricolor. Cumprimento aqui todos os membros
dessa entidade. A torcida que é o 12º jogador, né? Que tem ido aos jogos do Anápolis, que tem participado por onde o Anápolis joga. Essa torcida organizada está de parabéns, sempre incentivando o time do coração. Então, parabenizar todos os participantes. Ontem, um dia muito especial, tivemos a presença nessa festividade do Humberto Castro Dourado, ele que foi o fundador da torcida, da família Castro. Humberto Castro, que trabalha na Clone Esportivo, e de muitos ex-presidentes que passou pelo ativo, qual eu também estive a honra de estar por lá 2015, 2016, dando a minha contribuição, não só à torcida, mas ao Anápolis Futebol Clube. Então, e no ato também da festividade, onde foi entregue as carteiras de membros para os torcedores da torcida organizada, agora com todo o cadastro, com tudo legalizado dentro do que pede o Estatuto do Torcedor, a Tite hoje, né, maior torcida organizada do interior goiano. Desejo a todos uma ótima semana e devolvo a palavra. Muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Luzimar Silva. Na sequência, pelas comunicações, vereador Pastor Elias Ferreira.
Obrigado, senhor presidente. Pelas comunicações, senhor presidente, eu quero aqui comunicar a todos e agradecer também por ter estado ali na Rayana. Eu nunca tinha participado e participei no dia em que o Fernandinho esteve ali cantando. Quero aqui enaltecer o esforço em que o nosso vice-prefeito Márcio Cândido, juntamente com toda a secretaria, né, ali de cultura, mas o Márcio, nosso vice-prefeito, fez um trabalho muito importante junto à comunidade evangélica e aos demais que não são também, para que estivesse presente. E lotou ali, a Rayana ficou muito linda com o trabalho feito pelo pastor Márcio Cândido, nosso vice-prefeito, também o conselho de pastores e todos aqueles que participaram. Tivemos ali a presença naquele dia de muitas pessoas que não eram evangélicas. Parabéns a todos, né, que estiveram ali. Também enalteço na pessoa do Márcio Cândido, senhor presidente. Ele, como diretor da Rádio Imprensa, fez um brilhante trabalho durante todo o período em que ele trabalhou nessa emissora, na Rádio Imprensa, que hoje é uma emissora conceituada e que completou os seus 60 anos. Parabéns, Márcio Cândido, por ter feito seu brilhante trabalho diante da Rádio Imprensa de Anápolis. Obrigado, senhor presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Pastor Elias Ferreira. Na sequência, vereador Lélio Alvarenga.
Obrigado, senhor presidente. Eu quero usar esse espaço das comunicações, senhor presidente, para, ainda em tempo, parabenizar mais uma vez a Rádio Imprensa pelos seus 60 anos, parabenizar toda a diretoria, na pessoa do pastor Berthier, qual tem feito um brilhante trabalho aqui em comunicação na nossa cidade. Então, meus parabéns, que Deus possa continuar abençoando esta emissora, para que possa trazer notícias sempre atualizadas para a nossa sociedade. Parabéns, pastor Berthier, parabéns, diretoria, parabéns, Rádio Imprensa, pelos seus 60 anos trazendo comunicação à cidade de Anápolis. Muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Lélio Alvarenga. Ainda inscrito nas comunicações, vereador Telly Júnior.
Presidente, quero fazer aqui menção do vice-prefeito, pastor Márcio Cândido, em toda a organização, Lélio, direção da Noite Gospel Fernandinho. Então, foi um sucesso, quero parabenizar o trabalho dele, de toda a equipe, em nome dele, toda a equipe que trabalhou voluntariamente no Rayana, o prefeito que já foi muito parabenizado, mas eu quero destacar aí a pessoa do vice-prefeito, Márcio Cândido, e também a Noite do Fernandinho, que foi um sucesso, a mobilização das igrejas, mobilização das pessoas. Então, foi a noite que eu estive presente e pude presenciar uma festa bem familiar, bem transparente, e com certeza, Jean Carlos, ficou aí na história. Muito obrigado, presidente Leandro.
Obrigado, vereador Telly Júnior. Eu, da minha parte, nas comunicações, eu quero cumprimentar a Maria, nossa auxiliar da Copa, pelo seu aniversário, dia 3 de agosto, no último sábado. Parabéns, que Deus te abençoe ricamente, muita saúde e paz. Sem mais nada a ser tratado, declaro encerrado a presente sessão sob a proteção de Deus e convoco outra para amanhã, dia 7 de agosto, em horário regimental.